Muito bem, então se estivessem de acordo, íamos começar a nossa sessão de trabalhos, começando por cumprimentar os nossos convidados, agradecer a vossa presença aqui e agradecer também a presença dos meus colegas, que eu apresentava de imediato, o Sr. Deputado Pedro Saraiva, a Sra. Deputada Odete João e a Sra. Deputada Clara Carneiro. E dos nossos convidados do Polo de Competitividade e Tecnologias das Indústrias de Refinação Petroquímica e Química Industrial, Dr. José Amaro Marques Nunes e a Dra. Patrícia Guerreiro Rodrigues. O Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar, o Dr. António José Correia, que vai chegar um bocadinho mais tarde.
Ah, não, já cá está, já chegou.
Como é que conseguiu chegar mais cedo com o que eu tinha a informação? Do Polo das Tecnologias de Produção, o Engenheiro José Manuel Fernandes e o Engenheiro José Carlos Caldeira. Do Polo de Competitividade e Tecnologia Agroindustrial, Alimentos, Saúde e Sustentabilidade, o Dr. João Miranda. Antes de mais, gostava de agradecer, em nome da Comissão de Economia, a vossa presença e explicar os motivos porque tomámos a iniciativa de constituir este grupo de trabalho. Achamos que este é claramente um programa estruturante para o país que importa ser também avaliado e acompanhado por parte da Assembleia da República e, portanto, convidámos todos os polos e clusters a virem à Comissão de Economia exatamente para nos fazerem o ponto de situação, 2 anos depois do lançamento deste programa, podermos conhecer um bocadinho o estado da arte, em que pé que estão. Aliás, para isso também tivemos o cuidado de enviar um pequeno inquérito que tiveram a amabilidade de nos responder e, portanto, desde já também agradecer em nome da Comissão. E, portanto, o objetivo era que hoje aqui, de uma forma interativa e com a presença dos colegas que, entretanto, também chegaram e que agradeço também a presença, haver uma primeira parte expositiva. Eu propunha que cada um dos polos e clusters presentes utilizassem 15 minutos com 5 minutos de tolerância para a apresentação inicial. Faríamos as apresentações todas, depois eu passaria a palavra aos meus colegas para colocarem as questões que assim entendessem e depois voltariam a poder usar a palavra para poderem responder. Do ponto de vista da ordem de intervenções, eu não resisto a uma cunha da senhora deputada Clara Carneiro, que me pediu que tinha um particular interesse no polo de competitividade e tecnologia agroindustrial, alimentos, saúde e sustentabilidade, até pelo facto de fazer parte e ter responsabilidades na Comissão de Saúde. E se não levassem a mal, ouvindo o pedido de quem vem, iríamos começar pelo polo de competitividade, tecnologia agroindustrial, alimentos, saúde e sustentabilidade, e depois seguiríamos a ordem que eu já tinha aqui definido. Portanto, mais uma vez, reiterar o nosso agradecimento pela vossa presença. E começávamos então dando a palavra ao Dr. João Miranda. Assim? Tem a palavra. Queria só que se identificassem como esta sessão, só para termos a noção, a sessão será gravada, para que fiquemos aqui com o repositório de todas as intervenções que foram feitas. Pedir só que cada vez que iniciassem uma intervenção, se identificassem só para efeitos de gravação. Obrigado.
Pois, muito boa tarde. Eu já fui apresentado a João Miranda. Primeiro de tudo, agradecer também este convite para virmos aqui falar um pouco do polo de competitividade da fileira agroindustrial e também poder partilhar convosco aquilo que são, mais do que, afinal de contas, dar-vos a conhecer um pouco mais do que aquilo que foi, digamos, perspectivado pelo próprio Estado quando desafiou as empresas a desenvolverem este trabalho dos polos de competitividade e clusters. Rapidamente dizer-vos que o polo de competitividade da Federa Agroindustrial, que nós devagarinho transformamos em agroalimentar, porque entendemos que deve ter uma abrangência diferente, nasceu no seio dos produtores de conhecimento, ou seja, a Universidade Católica, e PVC e também a Universidade do Minho, e que foi, digamos, todo estruturado este projeto pelos produtores de conhecimento, mas rapidamente depois as empresas tomaram, digamos, noção deste projeto e foram-se envolvendo. E hoje, na verdade, temos uma grande representatividade daquilo que é o agroalimentar nesta associação e, digamos, com uma forte adesão a este polo. Dizer-vos também que nós, empresas, quando agarramos neste projeto, tivemos necessidade de fazer um diagnóstico, e um diagnóstico que nos rapidamente nos fez perceber que havia necessidade nesta área de irmos um bocadinho mais longe do que aquilo que estava perspectivado. Ou seja, o agroalimentar hoje, em Portugal, é um espaço, e eu vou pedir-vos que registrem esta minha mensagem. É um espaço que não tem, digamos, tutela. É um espaço que está entre a agricultura e a economia. E, por isso, não existe uma estratégia definida em termos políticos para o agroalimentar. Nós não a conhecemos. E, neste contexto, e como entendemos que... mas isto não é só... Vamos lá ver, nunca houve uma estratégia. Estou a falar disto, não estou a falar de um momento isolado no tempo, estou a falar dos últimos 20 anos que eu estou ligado ao agroalimentar. Não conheço uma estratégia de nenhum governo para aquilo que é o agroalimentar. Exatamente por essas razões que lhe disse, ou seja, estão entre a economia e a agricultura, e nunca existe aqui assim uma comunhão entre estes dois ministérios. Por isso sentimos necessidade de intervir de forma diferente, como polo, e sentimos necessidade de intervir de montante a jusante, ou seja, criando envolvimento, partilha e também produção de conhecimento que pudesse depois ser partilhado a todos os níveis. Sentimos necessidade também de organizar a fileira e sentimos necessidade também de potenciar a internacionalização. E isto vou tentar, de alguma forma, apresentar-vos esta mesma... Desculpem lá. Isto não é o meu computador, por isso... Por isso, o Polo Competitividade tem como missão reforçar a competitividade das empresas do setor agroalimentar, através do índice tecnológico, promovendo a produção, transferência, aplicação e valorização de conhecimento orientado para a inovação, bem como promover a internacionalização das empresas do setor através da sua capacitação para a internacionalização e na identificação de captação de oportunidades. Nós entendemos que para isto era necessário criarmos aquilo que nós entendemos ser necessário, que era uma marca para o agroalimentar português, porque a imagem do setor agroalimentar entendemos que deveria ser única e de excelência. Nós temos no agroalimentar empresas fantásticas, com alto nível tecnológico, com produtos extremamente inovadores que se podem bater em qualquer mercado, mas, uma vez mais, não surgem sob a imagem de Portugal, surgem muito mais de forma isolada, dispersa, e por isso nós perdemos esse capital, ou seja, acho que o país perde o capital de ter estas empresas com este nível de sofisticação e modernidade e não as poder capitalizar em termos de imagem no exterior. Antes, pelo contrário, aquilo que nós vemos no exterior é um pavilhão de Portugal que ainda a semana passada em Paris vimos a nossa representação comparada com Burkina Faso, se calhar ficávamos atrás de Burkina Faso. Ou seja, isto é ridículo dizer as coisas desta forma, mas é verdadeiramente a situação que temos. Isto, mais uma vez, arrasta-se há longos anos e não conseguimos ter uma imagem forte de Portugal no exterior. Como sabem, no agroalimentar, nós costumamos dizer que vendemos melhor se não formos associados a Portugal. Graças a Deus há empresas que se orgulham de serem portuguesas e de continuarem a ostentar, digamos, essa imagem de Portugal também. Mas nós queremos potenciar isso e por isso é que desenvolvemos aquilo que se chama a marca Portugal Foods. E a Portugal Foods pretende, no final de contas, ser essa marca umbrella para onde nós vamos ter, digamos, uma série de empresas e aglutiná-las debaixo desta marca umbrella. Isto para vos explicar um pouco porque é que nós evoluímos em termos de naming da própria associação de integralar para Portugal Foods. Esta é uma série de projetos que nós temos na produção de conhecimento que pretendem dar suporte às iniciativas ou ao desenvolvimento de conhecimento para as empresas, o Sustained Prod, o AgriFood, Clean Plant, Cross Export, etc. Isto, no final de contas, são projetos que dão suporte às empresas e que são desenvolvidos em parceria com os produtores de conhecimento e as empresas. Ao mesmo tempo, nós temos uma outra, digamos, ferramenta que utilizamos no estímulo à inovação, que é esta base de dados, uma base de dados Inova, que faz aquilo que é o survey de cerca de 70 países, de todos os novos produtos que são lançados a nível mundial. Isto de forma, digamos, segmentada, e nós estimulamos, digamos, os nossos associados com esta informação que temos semanalmente, que temos também relatórios de tendência em termos trimestrais, que servem, no final de contas, para posicionar os nossos associados e as empresas do agroalimentar naquilo que são as tendências a nível internacional e para que eles possam de alguma forma também antecipar essas mesmas tendências. Aqui tem de forma muito esquematizada de como nós nos vemos no futuro e para o que nós estamos a trabalhar, no final de contas, é para que sejamos uma marca umbrella em que tenhamos, no final de contas, aqui assim toda uma estrutura de suporte para além dos produtores de conhecimento, temos a base de dados Inova que vos falei e temos também a Once Upon a Brand, que é um parceiro na área de desenvolvimento de marca e que é fundamental, no final de contas, nesta estrutura. E temos algo que estamos a trabalhar, que é o Internationalization Capability Scorecard, que no final de contas pretende fazer um filtro àquilo que é a admissão das empresas ao Portugal Foods. Isto porquê? Porque esta história da democracia ser tão democrática, passo a expressão, faz com que a gente, no final de contas, deixe aceder ao pavilhão, por exemplo, de Portugal, que está sob a bandeira de Portugal, de empresas que não têm qualidade, de empresas que representam mal o país. E isto, desculpa, mas temos que ser seletivos. Tem que haver um critério. E aquilo que nós tentamos fazer com este Internationalization Capability Scorecard é termos um critério. Okay? Critério que depois funciona em função daquilo que são os subsetores também. Isto acaba por ser a descrição daquilo que são os projetos. Eu julgo que vocês já tiveram, cada um de vocês, por isso eu vou-me permitir passar, mas que tendo, no final de contas, a responder às mais diversas áreas daquilo que são o setor agroalimentar e as tendências, e etc. Isto é a forma como nós estamos mais ou menos, como nós estamos organizados e como nós queremos evoluir. Existe uma divisão que é do conhecimento, da produção de conhecimento, em que nós aqui centramos aquilo que são verdadeiramente os projetos que estão, digamos, que são desenvolvidos em parceria com as empresas e com os produtores de conhecimento, que é o Knowledge Division, e depois temos o Market Division, onde nós temos a plataforma de suporte mais em termos nacionais, onde nós vamos a montante da fileira, onde nós vamos aos agricultores ou ao pescador e vamos tentar ver, digamos, quais são as suas lacunas. Mas vamos para isso fazer também, ao mesmo tempo, com os projetos que temos, vamos fazer também diagnóstico ajusante, quais são as exigências, por exemplo, daquilo que é a grande distribuição hoje. E por isso, Com isto, com as exigências que temos e com o diagnóstico que fazemos depois a montante, desenvolvemos então projetos que possam dar apoio e suporte a estes players. No final de contas, a ideia é nós criarmos, digamos aqui, alguma disciplina, desenvolvermos aquilo que é o business intelligence, networking, promoção, apoio estratégico e internacionalização, para criar notoriedade para o agroalimentar e para lhe dar dimensão também. E essa dimensão, competitividade e notoriedade, só é capaz de ser conseguida também através da internacionalização. Isto é um exemplo daquilo que nós já fizemos. Portugal vai ser, ou foi convidado, no final de contas, para ser parceiro da Feira Internacional de Novi Sad na Sérvia. É uma feira que tem cerca de 700 mil visitantes e Portugal foi convidado com muita influência do nosso polo, que esteve na Sérvia o ano passado e esteve na Sérvia este ano, o ano passado com o Sr. Secretário de Estado, este ano com o Sr. Ministro, e também com a ajuda do Sr. Embaixador, em que nós conseguimos influenciar para que Portugal fosse, na verdade, o país convidado e parceiro em 2011. Estamos a trabalhar com o Ministério da Agricultura no sentido de, digamos, termos uma presença forte aqui, não só com aquilo que é os agricultores, mas também com a agroalimentar e também com alguns projetos que também já estamos a desenvolver e que também promovidos pelo próprio Polo, em parceria com a Universidade de Novi Sad também, em algumas áreas de conhecimento em que nós temos competências, nomeadamente no post-harvest ou no pós-colheita, em alimentos funcionais, na organização e na certificação, como DOPS, IGPs, etc. Vou tentar ser rápido, já sei que está a olhar para mim. Aquilo que... outra coisa que fizemos, que julgo que é um exemplo daquilo que devemos promover e que vamos promovendo também, é um memo de cooperação entre o Vita Agora, que é um polo de competitividade da fileira também agroalimentar, mais ligado àquilo que é à saúde também, a variáveis muito mais organolépticas também dos alimentos, e que foi, digamos, algo que fizemos também em Paris, quando de uma visita do Sr. Primeiro-Ministro. Isto é uma presença que tivemos na alimentária, desculpem, isto não era 2010, tem aqui um pequeno erro, é 2009. Isto sim, o CIAL em 2010, onde nós nos fizemos representar através de uma ligação entre todas as empresas que estavam presentes no CIAL. Isto são algumas das ações que nós prevemos fazer de forma diferenciada, ou seja, nós entendemos que, primeiro de tudo, a forma como o apoio e o suporte tem que ser dado ao agroalimentar tem que ser diferente daquilo que tem sido dado em termos de daquilo que é apoio à internacionalização. O agroalimentar tem características muito próprias e as abordagens aos mercados internacionais têm que ser efetuadas de forma diferenciada. Este é um exemplo de uma ação que nós queremos desenvolver em Marrocos, em que nós já temos definido o modelo e a forma como queremos estar em Marrocos, no sentido de promover o agroalimentar. Nós vamos fazer uma quinzena do agroalimentar em Marrocos. Para isso, temos um acordo efetuado com o grupo ONA, que é um grupo do Rei, que detém o Marjan e o Acima, que são as insígnias das grandes superfícies e o modelo mais do supermercado, que é o Acima. Hoje, Marrocos já tem a grande distribuição, a distribuição moderna já representa cerca de 10%. E por isso é, digamos, uma oportunidade de nós darmos a conhecer durante 15 dias o agroalimentar português. É um trabalho que vamos fazer agora, dar continuidade àquilo que já está estruturado, mas que esperamos em 2011 concretizar fazendo a quinzena do agroalimentar português. Este é um outro modelo que nós entendemos que devemos privilegiar para mercados mais exigentes, este em específico para a França. Este senhor, para quem não conhece, é o Jean-Pierre Coff, que é uma pessoa que está praticamente todos os dias na comunicação social em França, está ligado à gastronomia, é um opinion maker, é daquelas pessoas que, quando fala, as pessoas o escutam e é capaz de influenciar. O Jean-Pierre Coff já foi utilizado em Portugal no agroalimentar para adaptar produtos portugueses ao gosto daquilo que é o gosto do consumidor francês e com um enorme êxito. E temos hoje empresas que estão a trabalhar em França com, digamos, este formato de ajuda, que é de adaptação, digamos, do nosso perfil organoléptico com o perfil também do consumidor francês. Estamos também a fazer a articulação direta com as tutelas, ou seja, com o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento e Pescas e o Ministério da Economia e Inovação. Isto tem exatamente como justificação aquilo que eu vos disse há pouco, ou seja, entendemos que devemos articular com estes dois ministérios no sentido de encontrarmos os melhores instrumentos de suporte e de apoio ao nível de PRODER, de PROMAR, do CREN e com outros organismos também, o CPI e a AICEP, para a criação de um plano estratégico para o setor do agroalimentar para os próximos 5 anos. É nisto que vamos trabalhar. Temos já reuniões marcadas com estas organizações todas ao mesmo tempo, inclusive a próxima já no dia 26. E temos também algo de exemplo de articulação que tem a ver com a contribuição que o Port School Foods deu para o estudo de internacionalização dos setores agroalimentar e florestal, promovido pelo Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura e que, como será de vosso conhecimento, já foi apresentado. Aqui é um pouco o resumo daquilo que é o nosso contributo, foi muito mais do que isso, mas aqui é um resumo daquilo que foi o nosso contributo também para este mesmo estudo. E muito obrigado, era isto que eu tinha para vos apresentar.
Muito obrigado, Dr. João Miranda, pela sua apresentação. E eu agora pedia ao Dr. José Amaro Marques Nunes e à Dra. Patrícia Guerreiro Rodrigues, não sei quem é que irá fazer a apresentação, para fazer a apresentação do Polo Competitividade e Tecnologia das Indústrias de Refinação Petroquímica e Química Industrial. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, boa tarde a todos e obrigado antecipadamente pelo amável convite para podermos ter aqui um tempo para a apresentação do Polo. O Polo da Petroquímica, das indústrias da petroquímica, da refinação e da química, é um polo que reúne, portanto, um setor que pensamos estratégico para Portugal e que, enfim, representa qualquer coisa, se falarmos em termos de exportações, poderá representar cerca de 3,3 mil milhões de euros e, portanto, trata-se de um setor, obviamente, com um peso muito elevado na economia nacional. O VAB pode atingir quase 2% do PIB e, portanto, é um setor que nós consideramos todos de grande importância para a economia e para o futuro do país. A nossa associação foi fundada em finais de 2008, desde outubro, começou a sua atividade em janeiro do ano seguinte, 2009, posteriormente com os contactos com o CREN e com as oportunidades de candidaturas, no fundo foram estabelecidas basicamente dois contratos, um contrato relativo à estratégia de eficiência coletiva e que permitiu estabelecer seis programas âncora portanto, a dinamização do polo, de projetos de âncora, e um segundo contrato, o contrato do chamado SIAC, que permite financiar a atividade da associação. Basicamente, e fazendo um pequeno resumo do que é que se passou em termos de CREM, o SIAC, nós temos uma execução relativamente boa, até o dia 8 de outubro, ultrapassa 30%, portanto, do valor estimado, e que, portanto, uma vez que estamos a um terço também do caminho, portanto, poderemos considerar efetivamente uma execução relativamente satisfatória. Quanto aos projetos âncora, efetivamente o que tem acontecido e principalmente aos projetos complementares, e o que nós sentimos é que os períodos de abertura de concursos, os períodos em que nós temos possibilidade, é o que nos dão possibilidade de concorrer, são períodos muito curtos em que só por acaso é que efetivamente coincidem com a altura em que as entidades estão preparadas para poder investir. Isto é uma situação que é de certa forma um pouco inexplicável na medida em que há experiência anterior, não é? Há experiência anterior nos incentivos oficiais serem, digamos, atribuídos através de concursos concursos que estavam sistematicamente abertos e que paravam unicamente para balanço durante o mês, e isso efetivamente é que resulta. Nenhuma empresa, mesmo que tenha no seu plano de curto prazo ou plano estratégico, que seja um investimento de elevada grandeza, só por acaso é que quando abre o concurso é que ela mesmo está preparada e decidida e já totalmente preparada para efetivamente avançar em valores de investimento elevados, e que toda a gente sabe que é assim, e principalmente no caso das indústrias de capital intensivo, que é o nosso caso. Portanto, os investimentos que são relevantes para nós envolvem sempre capitais de elevada dimensão, e isso obriga a preparação prévia da empresa durante um período de tempo prolongado, e portanto, mais uma vez, só efetivamente em casos excepcionais é que a abertura do concurso coincidia exatamente na altura em que a empresa ia avançar, e portanto, e por isso mesmo nós temos conhecimento em termos de projetos complementares efetivamente de um projeto que teve a possibilidade de avançar ao nível de uma das maiores empresas da Galp, eu posso dizer, e portanto efetivamente esse caso aconteceu. Os outros é muito difícil, as pessoas efetivamente abrem o concurso, agora é desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico faz-se quando há perspectiva do desenvolvimento do mercado, isto é, não há nenhuma indústria que se digamos que se dirija para investigação pura ou para investigação que descambe nada, isto é, portanto nós temos que ter uma perspectiva dos mercados e de saber que efetivamente aquela via de desenvolvimento vai dar origem a um negócio novo, que seja ou não, mas um aumento de capacidade, por exemplo, seja o que for, quer dizer, temos que assegurar o mercado, e para isso efetivamente, mais uma vez, precisamos de tempo, precisamos de oportunidade, e não é com a abertura de um concurso instantaneamente durante um mês e meio que sim, senhor, vamos outro. Pronto, basicamente é a situação, porque é que nós temos uma execução fraca ao nível desses projetos, desse tipo de projetos âncora, de projetos complementares, a razão é efetivamente essa. Contudo, nós em termos de SIAC e em termos da gestão interna da associação, temos uma boa experiência e estamos efetivamente com uma resposta razoavelmente boa, bastante boa do CREM. Em termos agora mais setoriais, nós efetivamente reunimos no nosso seio as maiores empresas do setor em Portugal. Nós estamos a falar, portanto, da CIS, da DAL, da CUV, do Ar Líquido, da Galp, da Eurorresinas, e portanto são empresas que, pela sua dimensão, têm efetivamente um peso importante na economia. Nós, neste momento, o setor em termos europeus e mesmo globais sofre uma recuperação espantosa, a recuperação é tipo V acentuado, e portanto o que é que acontece? Quer dizer que as nossas empresas, estando estas que eu referi, estando no nosso mercado, estando no nosso território, mas destinadas muito a mercados exteriores, sofrem menos ou sofreram menos a crise do mercado interno e portanto têm uma perspectiva de recuperação que pode ser melhor que em outros setores. Isto é tudo comparativo, como é óbvio, nós não estamos a dizer que estamos fora da crise, então é isso, mas há empresas claramente que acompanham, que não sofreram, portanto, um impacto, há algumas, não estou a dizer todas, que não sofreram aquele impacto tão grande como as outras empresas que trabalham mais ao nível do nosso mercado doméstico, e que estão, porque efetivamente muito destes produtos que nós produzimos são dirigidos diretamente, embora produtos muitas vezes intermediários, são dirigidos para produtos finais transformados fora da fronteira, e portanto nós efetivamente, quando há recuperação externa, nós automaticamente sentimos que temos esse conforto, digamos, da recuperação externa. Há um aspecto fundamental que foi estabelecido no nosso programa de ação, e agora estou a começar, digamos, pelas nossas preocupações de base, porque é óbvio que há projetos de médio e longo prazo muito ambiciosos e que poderia estar aqui a falar, mas o tempo é curto e não vamos diretamente à nossa preocupação de base, que é a seguinte: efetivamente, se o objetivo é captar e incentivar os investimentos em Portugal, se chamar investimento estrangeiro, ou mesmo investimento de origem nacional, mas que seja para o aumento de capacidade, seja para a instalação de instalações de produção nova, esses aumentos de capacidade só podem ser feitos em indústrias como a nossa, que movimentam milhões de toneladas de massa de produtos, só pode ser feita com infraestruturas adequadas que deem resposta capaz com custos competitivos em termos comparativos, obviamente, com os seus congêneres europeus. Nós temos a certeza, estamos neste momento a desenvolver um estudo nesse sentido, mas temos a certeza que o estudo vai dizer que efetivamente as nossas condições infraestruturais de base, e estou a falar da situação dos nossos polos, dos nossos centros industriais mais importantes, Estarreja, principalmente Estarreja, onde está a 20 ou 30 quilómetros, a 20 e tal quilómetros da zona portuária, por exemplo, a ligação também de Estarreja a Matosinhos, a ligação da Estarreja, Centro Industrial de Estarreja, Centro Industrial Sul de Matosinhos. Portanto, todas estas ligações estão muito em falta no aspecto logístico. E, portanto, o que é que acontece? Nós, por exemplo, vou dar um exemplo rápido, consumimos 100 e tal mil toneladas de benzeno por ano, a Galp dá-nos metade, dá-nos, isso é, vende-nos metade, vendo a metade à empresa onde eu estou, e efetivamente o restante vem do exterior. O que é que acontece? Andamos com o produto, com o benzeno, de caminhonete, quero dizer, isto é inacreditável, e não só, digamos, temos que acrescentar a isto tudo, o aspecto ambiental, muito importante. E, portanto, o que é que era preciso neste caso? Era preciso, obviamente, ter instalações portuárias capazes de receber os navios que vêm, isso aí até talvez tenhamos, mas não temos com certeza a ligação portuária às indústrias que depois vão consumir e transformar o produto. A ligação também, portanto, inter-regiões industriais é muito fraquinha, portanto, o que é que acontece? Sendo muito fraca, os custos são superiores e, como se sabe, a chave do sucesso deste tipo de indústrias de processo é a sua integração de processos, isto é, quando nós conseguimos integrar as cadeias de valor e unir os segmentos em falta, ou quando conseguimos, portanto, fazer coincidir os consumos e as vendas num sistema integrado em que os custos são mínimos. Isto, digamos que o problema é que os nossos competidores lá fora já fizeram isso há uma data de décadas, uma série de décadas, e portanto nós, com este atraso, e se mantivermos este atraso, de certeza que o setor tem muita dificuldade em crescer. Não há ninguém que vá investir no setor que saiba à partida que tem custos unitários muito mais elevados numa cadeia, por exemplo, de abastecimento em Portugal do que noutro país. E estamos a falar de produtos de baixo valor, em que o peso da logística é elevado. Se eu estou a 30 ou 40 dólares por tonelada de distância, em termos, se fizermos, dos outros portos, e portanto, quer dizer, nós só nessa, quer dizer, com diferença, desculpe, eu agora disse uma coisa incorreta, eu estou a dizer 30 ou 40 toneladas de diferença do custo logístico, por exemplo, que seja, é qualquer coisa importante em termos de percentagem do custo final de produção de produto ou de colocação do produto no seu destino. Há um aspecto de oportunidade que nós temos aqui no nosso cantinho, e que é efetivamente as rotas de abastecimento dos produtos químicos pesados e que passam de longo curso, portanto, águas profundas aqui ao largo, e que vêm com cargas para Roterdão e para os outros portos do Norte da Europa, e que com vantagem poderiam descarregar aqui parte da carga, não é? Desde que essa operação, pela sua dimensão, justifique essa operação. Isto é, nessa altura nós conseguiríamos ter uma vantagem, não é? Essa vantagem é a vantagem entre o preço descarregado em Portugal do preço descarregado em Roterdão, por exemplo, e é óbvio que essa é a diferença, é a distância, portanto, do custo do transporte entre esses dois destinos. Há, portanto, oportunidades. Essas oportunidades têm que ser aproveitadas, mas para serem aproveitadas temos que ter bases, temos que começar pelo princípio, isto é, temos que ter bases que nos permitam desenvolver a atividade industrial. Infraestruturas, seguidamente, logo de seguida, ter atenção aos custos associados às utilidades. Estou a falar de água, estou a falar de energia, estou a falar de vapor, de energia térmica também, com certeza, e portanto todas essas áreas que são fatores de custo da atividade corrente a este tipo de empresas e que pesam significativamente no custo final é também uma preocupação base da nossa indústria. Eu basicamente, eu não sei se não controlei o tempo, não devo estar muito, próximo, muito longe do fim, mas efetivamente a nossa preocupação era, neste momento, é promover o investimento no polo e para isso criar infraestruturas de base que nos permitam trazer esse investimento para Portugal. Segundo, dar condições à população para poder, para que as indústrias possam ter, a populações envolventes dos centros industriais, para que as indústrias possam ter mão de obra qualificada. Nós estamos com cursos, temos primeiro um curso de formação doutoral, portanto mais avançado, já em funcionamento desde o ano passado. Estamos já na segunda edição, temos uma série de alunos a doutorarem-se e também em formação avançada, que é só um ano letivo também nesse caso. Temos também iniciativas já ao nível da formação de operários e de operadores de processo. Temos a noção de que as PMEs podem ser alavancadas com o desenvolvimento destas indústrias. Nós, basicamente, nós estamos a fazer, portanto, um primeiro apanhado e começamos já a falar nisso, ainda não, efetivamente o estudo não arrancou, mas estamos já a planear esse estudo em termos de fases a fazer. Primeiro fazer o levantamento das PMEs que intervêm nas indústrias do polo, tentar estender a atividade das PMEs a todas as outras indústrias, isto é, uma PME que vende serviços de higiene, por exemplo, e segurança a uma dada num polo em Estarreja, pode estender a sua atividade, por exemplo, em Sintes ou vice-versa. Alguns casos já existem em que isso acontece, mas é uma situação que nós estamos atentos. Obviamente que o aumento da atividade das PMEs para nós também é útil, na medida em que aumenta a eficiência dessas mesmas empresas e nós poderemos usufruir de serviços mais eficientes, não é? E, portanto, podemos também ganhar, obviamente, com os custos e obviamente, aumentamos com certeza a colaboração e de fornecedor-cliente. Isso é importante. Temos também outras áreas de preocupação, como seja as comunidades envolventes, as indústrias. Nós temos uma experiência que em funcionamento com grande sucesso ganhou o prémio europeu há cerca de 5 anos, que é o PACOPAR, é um painel onde estão representados todas as forças locais, desde o município, aos bombeiros, aos forças de segurança, às indústrias, e que se reúnem, têm um protocolo de entendimento mútuo em que todos os meses se reúnem, fazem, portanto, eventos e no fundo é a disseminação da informação que é importante para que as comunidades locais se sintam confortadas e saibam o que é a atividade industrial. Basicamente são estas as principais dos principais nossos projetos. Temos também um projeto na área de IDT que está à espera de oportunidade. O concurso realmente já abriu, mas as empresas não estão ainda preparadas para poder avançar por causa de aspectos a ter em conta, especialmente o mercado, e portanto efetivamente não houve assim ainda grande possibilidade de avançar nesse campo. Mas eu penso que falei basicamente nos principais aspectos dos projetos que a IPQR pretende desenvolver. Os projetos âncora que nós temos, portanto, são estes que acabei de dizer. Há os outros que temos em mãos, que é efetivamente o desenvolvimento das utilidades necessárias ao funcionamento das indústrias e também, lá está, as infraestruturas. Infraestruturas, nós entendemos infraestruturas base, desde as infraestruturas portuárias, pipelines, sistemas de recepção e, portanto, processos que na cadeia de abastecimento possam conduzir a custos unitários competitivos, porque estas indústrias sem custos unitários competitivos não conseguem, obviamente, desenvolver a sua atividade. Nós não conseguimos expandir a atividade se nessa expansão nós formos incorrer em custos mais elevados por unidade do que os nossos parceiros com quem vamos competir. Não é? Portanto, é basicamente isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor, pela sua apresentação no polo da petroquímica. Iríamos agora passar ao cluster do conhecimento e da economia do mar. Dr. António José Correia, a representar o cluster, mas também o nosso presidente da Câmara Municipal de Peniche, tem a palavra para fazer a apresentação. Então, aproveitava para cumprimentar o engenheiro José Manuel Fernandes, que entretanto chegou. Bem-vindo a esta casa.
Sim. Então, boa tarde a todos e a todas, e em primeiro lugar, e antes que me esqueça, está ali uma lata de conserva, prenda, está aqui,
exatamente,
está aqui, para ver qual é que era a prenda, está aqui, está ali no saquinho, e se há qualquer coisa que, como, não, foi pago o IVA, A Câmara Municipal suportou o IVA porque não é dedutível. Ainda bem, não, moda antiga. Bom, mas pronto, queria cumprimentar-vos e dizer que está ali uma prenda depois no fim. Queria também, enfim, felicitar esta iniciativa. Eu creio que é importante, e, enfim, numa altura em que nós estamos e fala-se tanto da forma de combater a crise e isso, que se perde, às vezes, aquilo que é o pano de fundo, aquilo que são os agentes económicos, que nas suas mais diversas atividades, enfim, vão fazendo pela causa. E eu creio que esta amostra que já foi aqui evidenciada pelos dois clusters anteriores e por aquilo que os outros têm, e concretamente o mar, evidencia que há também um país real com coisas que estão efetivamente a mexer. E por isso, agradecer a esse convite, essa oportunidade. E eu creio que, reconhecendo também que relativamente a estas matérias dos clusters e dos polos tecnológicos, eu creio que o país não vai ficar diferente quando todos estes polos estão numa fase de arranque, quando eles se consolidarem. Por isso eu creio que é um sinal também de esperança que pode ser dado e que está a ser dado, que é a forma de interação que os agentes económicos, os agentes públicos estão a ter no terreno. Queria também aqui dizer o seguinte: porque é que eu estou aqui? Eu estou aqui, eu sou Presidente de Câmara, como foi anunciado, eu sou o membro da direção da Associação Fórum Mar Centro, que participa na direção da Oceano 21, que é a entidade protagonista do Cluster do Mar na relação com o programa Compete, e é por isso que eu aqui estou. Somos 5 elementos, um da área das autarquias, outros da área da investigação e desenvolvimento, outros da área das empresas. O presidente do cluster é o professor António Nogueira Leite, que não pôde estar presente, e aquilo que nós fazemos, os 5, desdobramos-nos, hoje vamos um vai um, portanto não há uma representação, não tem havido uma representação exclusiva. Estamos sediados tanto em Leça, porque esse foi de facto o caminho que foi seguido, tendo em conta também a evolução que o cluster teve. O cluster começa por ser inicialmente duas candidaturas, e isso é bom para se perceber a génese e para se perceber todos os passos que foram dados. Há duas candidaturas regionais, da região centro, através da Associação Fórum Mar Centro, e o norte através do ITSEM. A gestão do programa teve uma visão que nós concordámos, e que o que faria sentido era ver uma única candidatura. Por isso o nosso cluster teve ainda depois uma fase mais aturada, só em janeiro é que nós celebrámos o contrato com o programa Compete, e foi muito interessante porque isso permitiu aquilo que era o trabalho de base feito no centro e aquilo que era o trabalho de base feito no norte, permitiu elaborar um conceito de cluster do mar, de abrangência nacional, que é neste sentido que nós estamos neste momento a trabalhar. Enfim, não, os documentos estão aí, serão disseminados enfim, e acessíveis. De qualquer forma, portanto, tivemos que definir uma visão, mas é uma visão muito centrada nos produtos e serviços, na modernização, também nas atividades tradicionais, e esta lata de conserva é um símbolo também para se ter em conta como é que a indústria conserveira pode ter um sinal de modernidade. Depois, a investigação e desenvolvimento, e também, enfim, aquilo que pode ser o conjunto dessa visão de forma integrada. A missão, enfim, a promoção de investigação e desenvolvimento, e depois já irão ver o número de entidades que nós estamos, que temos associadas e que protagonizam de forma concreta aquilo que é a Estratégia Nacional para o Mar. Também os desenvolvimentos da internacionalização do cluster, nomeadamente com a Galiza, existe pela Porta Norte, se nós podemos dizer, uma grande interatividade com a Galiza, portanto esta ideia da internacionalização desde logo também por aí. E a dinamização e o aparecimento de projetos complementares que podem recorrer também a outros programas e que depois por isso mesmo possam ter majorações. Dou exemplo de um que vem felizmente no Orçamento Geral do Estado. Temos aqui uma deputada do nosso distrito, neste caso do meu distrito, não, do distrito de Clessa, que é um projeto por 7 mares e que está contemplado e que é também um sinal de como é que já o PIDAC integrou o desenvolvimento deste centro de investigação associado ao IPL de Leiria e depois as atividades de monitorização do próprio cluster. Os setores que estão representados, enfim, são estes: a reparação naval, a pesca, o turismo marítimo e a náutica de recreio, transportes marítimos e infraestruturas portuárias, que têm no nosso cluster um peso também significativo, e depois novos produtos e materiais, tecnologias marinhas e, por último, a energia offshore. Para se ter uma ideia, temos 43 parceiros envolvidos e por aqui se pode ter aqui uma ideia relativamente à repartição que temos. 15 empresas, e se virmos aqui, empresas 15, investigação, desenvolvimento e ensino superior 13, e depois associações nas quais estão envolvidas, associações empresariais, nas quais estão envolvidas as comunidades intermunicipais, nomeadamente de 3 comunidades intermunicipais. Esta aqui é, digamos, uma amostra daquilo que são, neste momento, os associados e aqueles que têm projetos também nesta área, no cluster. São marcas, são empresas, marcas devidamente muito conhecidas de todos vós, os portos também, e eu creio que esta é uma verdadeira caldeirada de protagonistas, e que eu creio que esta é a verdadeira base, e não só de grandes empresas que vêm por cima, mas são estes os operadores. E queremos, por isso, referir este esforço que existe por parte do cluster em envolver, integrar todas estas empresas, todos estes protagonistas do mar que têm projetos concretos. São estes os projetos concretos que nós temos no âmbito das estratégias de eficiência coletiva e que, tenho uma outra apresentação, mas que enviámos aqui para a Assembleia, dizer que o Ecomar é um projeto que neste momento já tem uma parte, está uma parte em apreciação e outra parte já aprovado. Por outro lado, da Universidade do Porto, o PCT Mar, tem também já, está neste momento em avaliação. O Consupesca está a aguardar a decisão do envolvimento do Promar. O Pantalaça está já aprovado, da mesma forma que o Terminal de Cruzeiros de Leixões também já está aprovado. Ainda não foi, o outro, o Centro Mar de Viana do Castelo, está a ser trabalhada ainda a respectiva candidatura. A Ilha da Morraceira, Figueira da Foz, está em reformulação. Berlenga Laboratório de Sustentabilidade está neste momento a aguardar aquela questão que foi colocada, está a aguardar, digamos, a abertura da possibilidade para a candidatura, e sendo que tem todos os projetos base associados à questão das energias renováveis, estão aprovados pelas entidades próprias. Esta é uma forma, tenho aqui os nossos contactos, o Oceano 21. Queria, no entanto, terminar dizendo, não querendo para já ultrapassar o tempo, ficando depois para mais daqui a pouco, dizer o seguinte: existe, o mar suscitou uma grande concorrência relativamente às intervenções. Existem neste momento múltiplos protagonistas das questões do mar, e nós entendemos que é extremamente salutar. Queremos dizer que a Associação Oceano 21 tem vindo a trabalhar com o Fórum Empresarial do Mar. Está neste momento a decorrer uma reunião de trabalho entre o Fórum Empresarial do Mar, que ao fim e ao cabo é um pouco o protagonista também do hipercluster desenvolvido pela CER, pelo professor Hernani Lopes. Temos, numa lógica de complementaridade, está a decorrer neste momento uma reunião sobre plataformas multiuso offshore. Esta foi, enfim, uma matéria que se entendeu como um dos pontos suscetíveis de serem desenvolvidos conjuntamente também com o Fórum Empresarial do Mar. Queremos dizer também que, na perspectiva do reconhecimento, a Associação Oceano 21 passou a integrar o Conselho Interministerial para os Assuntos do Mar, juntamente com o Fórum Empresarial do Mar e todos os ministérios que estão associados, e por isso tivemos agora uma reunião há relativamente pouco tempo também, e queria-vos dar conta daquilo que tem sido o relacionamento com o programa Compete. A relação, de acordo com aquilo que foi classificado em sede de associação, é uma relação boa. Isso é importante. Porquê? Porque tem havido uma relação de proximidade do programa relativamente às questões que esta equipa, que é uma equipa nova, portanto, ao fim e ao cabo, não existia ninguém a trabalhar de forma continuada nas questões do conhecimento do mar e de forma integrada, no contacto com as empresas e através do financiamento SIAC, isso é possível. Consideramos que isto é, pela primeira vez, sair dos ministérios, sair das associações em sentido restrito ou das associações que têm uma visão, por vezes, um pouco mais corporativa, etc., é um contributo importante. Estamos muito animados relativamente àquilo que venha a ser, em termos de sustentabilidade, aquilo que venha a ser o cluster do mar pós este período de apoios, e é nisso que nós estamos a apostar, porque é isso que nós pretendemos, ou seja, criar uma base sólida de conhecimento do setor, da disponibilização, neste caso do cluster, e para ficar para o futuro. As empresas, as organizações não compreenderiam que isso fosse só de forma pontual, e eu creio que, independentemente de todas as, enfim, aquilo que venha a ser o nosso futuro coletivo, é este o empenhamento também, uma vez que, como disse, integra esta multiplicidade de agentes. É fundamentalmente isto que vos queria, obviamente estamos disponíveis, temos o site Oceano21, permitam-me, e por último, mostrar-vos aquilo que nós consideramos aquilo que é o desígnio do mar. Este foi o último slide que adicionei antes de ter vindo de Peniche para aqui, e considero uma fotografia fantástica. Creio que ainda tenho alguns segundos para poder falar sobre ela. Isto foi o Campeonato do Mundo de Surf que decorreu agora, que promoveu Portugal, independentemente de Peniche, não, obviamente foi em Peniche, mas podia ter sido, só podia ser em Peniche agora. Mas só para se perceber, uma fotografia tirada uma quinta-feira do mês de outubro numa praia. Se isto não é o desígnio do mar, se isto não é, fica aqui. Não, muitos jovens empresários, muitos quadros médios e superiores de empresas que vão definindo o seu envolvimento, vão marcando as suas férias em função disso. E, portanto, uma de dinamização da atividade económica, são cerca de 8 milhões de page views por todo o mundo e de promoção do país. Enfim, foi 15 minutos, ainda fica aqui com um minuto e qualquer coisa.
Foram uns 15 minutos de promoção da Câmara Municipal, não é? Mas muito bem, mas muito, muito oportuno, muito oportuno. Muito obrigado pela apresentação e íamos passar agora ao Polo das Tecnologias de Produção, com o engenheiro José Manuel Fernandes e com o engenheiro José Carlos Caldeira. Portanto, nós tínhamos definido aqui como metodologia 15, 20 minutos para a vossa apresentação e depois a seguir os seus deputados irão colocar as questões que bem entenderem.
Muito obrigado. As nossas saudações ao Sr. Presidente destes trabalhos e aos colegas destas áreas, dos polos e dos clusters aqui presentes. O polo Produtec existe sem ter sido pensado inicialmente em todo o projeto para existir, porque sendo abordado a temática de que seria agrupada em torno de bens de equipamento, etc., chegamos à conclusão que era limitativa e que a sua transversalidade seria no âmbito das tecnologias transversais, aplicadas à componente de hardware e de software e, sobretudo, a áreas dos produtos, dos bens transacionáveis e, sobretudo, também a valorização da componente da produtividade dos layouts. E isso foi bem compreendido, logo inicialmente, foi alterado, e por isso apareceu o aparecimento deste polo de competitividade Produtech, que, por incrível que pareça, tem uma transversalidade praticamente total a todos os outros polos e todos os outros clusters. Nós estamos constituídos atualmente por 71 associados, mas neste momento já estamos a trabalhar em regime transversal com empresas de outros polos e de outros clusters. Porquê? Porquê? Porque temos nos nossos associados e temos no espaço em que estamos desafiados a atuar em prol de um aumento da produtividade e da competitividade das nossas empresas, temos um espaço de interagir e de desafio e de soluções para com um vasto leque de setores de empresas em que somos agentes, os nossos associados são agentes ativos dos ganhos de competitividade das empresas. Quase todas as empresas. Enfim, hoje já estamos a avançar em áreas ousadas, com projetos que já estão em marcha, já estamos a exercer um papel de nos mostrarmos e de gerarmos através do open house das empresas e recebermos uns aos outros, já estamos a ter experiências, mas eu passaria depois ao José Carlos Caldeira, que é nosso administrador executivo, para transmitir essa experiência daquilo que se está a passar já. Contudo, eu queria identificar, como homem que sou da indústria e sou da engenharia industrial e do pragmatismo, queria transmitir uma coisa muito importante que quero e evidencio sempre que tenho a oportunidade de o fazer. Nós temos que nos orientar por resultados. Não podemos andar a preencher receitas, menus, formulários e show-off. O país, por causa do show-off, está onde está. Desculpem lá, eu assumo a responsabilidade das minhas palavras. É consequência de muitas coisas, o nosso empobrecimento, a falta de objetividade e de excesso de politiquice a mais. Temos que retirar isso. Há aqui uma oportunidade para fazermos brilhar as nossas empresas, fazer de crescimento, fazer crescer a economia. Agora, temos que encontrar os meios e as ferramentas com que podemos dar esses saltos. O tempo que estamos aqui, eu saí das minhas empresas, é certo que vim a Lisboa, tenho de gostar aqui, mas quero que este tempo que eu dispenso aqui, eu pergunto a mim próprio se ele não me rende 10 vezes mais do que aquele que estou nas minhas empresas. E é isso que eu quero dar esse contributo. De maneira que vamos ser pragmáticos o mais possível nestas situações. Eu digo isto por esta interatividade do que o Produtech tem e que oferece. Nós estamos a exigir hoje dos nossos associados essa visão muito objetiva de comportamentos daquilo que querem fazer. E aquilo que querem, os parceiros que querem encontrar para terem projetos comuns. E se não tiverem projetos comuns, que cá vão buscá-los lá fora. Portanto, parceiros. Mas uma coisa é certa, interessa alavancar a nossa economia, as nossas empresas e melhorar resultados. De facto, é este o objetivo. De maneira que eu transmitia de imediato ao engenheiro José Carlos Caldeira, então, a apresentação do Produtech em mais particular. Obrigado.
Muito boa tarde. Eu tinha aqui, nem pensava fazer uma apresentação, mas agora aproveito. Nós mandamos um documento, enfim, peço desculpa de ter só sido enviado ontem, mas que tem uma informação mais detalhada sobre a execução dos projetos e tal, e eu ia aproveitar só nesta parte introdutória, dar um bocadinho de enquadramento do polo, de quais são os seus objetivos, dos resultados esperados e da sua organização, que é, verão, um pouco especial, como aliás já foi referido até pelo engenheiro José Manuel Fernandes. O que é que justifica uma aposta nesta área? A indústria transformadora está a sofrer uma transformação, enfim, enorme, quer pressionada pelos países mais avançados, quer pelos países emergentes, e portanto há aqui todo um conjunto de alterações necessárias do ponto de vista da sustentabilidade e da competitividade das empresas da indústria transformadora. E há várias apostas, seja ao nível dos produtos, seja ao nível dos processos, seja a nível de áreas mais recentes, como a questão ambiental ou da eficiência energética. E, portanto, isto é um desafio e é uma temática que é horizontal a todos os setores, a todas as empresas, umas mais, outras menos, enfim, numas, mas, digamos, são temáticas que são completamente horizontais e que não são específicas de nenhum setor. E, portanto, esta transformação exige alterações significativas àquilo que existe. Para algumas dessas coisas já existem soluções no mercado, para outras é preciso fazer novos desenvolvimentos. E a outra característica que ajuda ao projeto da Prodotec é que muitas das tecnologias, muitas das soluções que é necessário desenvolver, também são muito horizontais, ou seja, não são específicas de um determinado setor. Basta recordar-nos as soluções ao nível da eficiência energética, ou ao nível do planeamento e do escalonamento, que são tecnologias que são, na sua grande maioria, muito horizontais. Então, faz sentido que esses desenvolvimentos sejam pensados ao nível horizontal e não setor a setor, pelo menos naquilo que têm de comum. E a outra característica muito interessante é que esta necessidade não é uma necessidade da indústria portuguesa, mas é uma necessidade da indústria, no mínimo europeia, mas também mundial. E esta percepção é clara para nós e nós temos acompanhado de perto, nomeadamente com o nosso envolvimento nas plataformas tecnológicas europeias, nomeadamente numa delas em particular, que é a plataforma Manufuture, onde Portugal tem tido um papel muito ativo e um peso na própria gestão e na coordenação da plataforma significativo. E, portanto, há aqui uma oportunidade efetiva de desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, novas tecnologias para a indústria transformadora e é aí que o Prodotec se situa. Para isso, naturalmente, sendo isto um setor caracterizado sobretudo por PMEs, é fundamental criar uma rede articulada entre as empresas produtoras de tecnologia, entre elas, porque alguns dos desafios não podem ser resolvidos apenas por uma empresa individualmente. É fundamental que essa rede de articulação, neste desenvolvimento de tecnologias de produção, seja feita também com os utilizadores finais, ou seja, com os clientes desta rede, nomeadamente com as empresas dos setores da indústria transformadora, e, naturalmente, estando a falar de PMEs, estando a falar de inovação tecnológica, em articulação com as entidades do sistema científico e tecnológico. E, portanto, estes objetivos traduzem-se depois em objetivos mais do lado dos resultados. Pretende-se naturalmente com isto desenvolver a fileira das tecnologias de produção, assim como o seu grau de internacionalização, de forma, digamos, ao alavancar este desenvolvimento das tecnologias, contribui também para a competitividade dos setores utilizadores, e portanto este plano de ação e intervenção deste polo tem dois efeitos, digamos assim, tem dois pilares de efeito na economia nacional. Por um lado, a fileira das tecnologias de produção, que é uma fileira de tecnologia avançada e fortemente exportadora, mas também um impacto muito positivo depois na competitividade das empresas utilizadoras, dos setores utilizadores. Pronto, e depois, enfim, objetivos de menos, digamos, de menos relevância, quando comparados com os primeiros, não que não sejam relevantes, mas um aumento do investimento privado em ID e a inserção destas entidades nas redes europeias de ID e de inovação, que também é muito importante. Para isto, temos um triângulo de intervenção, tem três eixos, o principal dos quais é, sem dúvida, o eixo da cooperação. Ou seja, aí está a base e o sucesso desta iniciativa. Nós temos que cimentar e alimentar a cooperação, como eu disse, entre aqueles três grupos de entidades que eu falei anteriormente, o eixo da internacionalização, porque naturalmente não faz sentido nenhum estar a desenvolver tecnologias para o mercado nacional apenas, portanto queremos alavancá-las no mercado nacional, o seu desenvolvimento no mercado nacional, porque a proximidade física é muito importante nestes processos, mas naturalmente elas serão dirigidas para o mercado internacional, e depois o eixo da inovação, que é do ponto de vista de orçamento aquele que tem o maior componente, mas não é para o sucesso da iniciativa o mais importante. Isto é uma área muito vasta e nós tivemos que fazer algumas opções, sobretudo procurando tirar partido daquilo que são as vantagens competitivas de Portugal como país e das suas empresas. E, portanto, vamos sobretudo olhar para as necessidades e para os desafios transversais para a indústria transformadora nacional e que correspondam também a oportunidades no mercado internacional. E vamos entrar naqueles setores e naqueles nichos onde as empresas portuguesas têm vantagens competitivas para se posicionarem. Nomeadamente, eu dou-vos um exemplo, nós temos uma especial apetência para lidar com tudo que sejam pequenas séries, produtos especiais, customização, adaptação de tecnologias e, portanto, é preciso ver dentro da indústria quais são os nichos onde essas características são muito importantes. E há vários e onde Portugal e algumas das suas empresas já se têm posicionado, quer a nível nacional e quer a nível internacional, com enormes vantagens. E vamos apostar no conceito chave na mão, ou seja, vamos construir toda esta iniciativa, visando naturalmente que cada empresa individualmente desenvolva os seus produtos e os seus serviços, mas que esse desenvolvimento vise a capacidade de oferecer soluções integradas. Isto porquê? Porque isto é um requisito do mercado cada vez maior. Isto já existe assim, já acontece assim em setores avançados, como o setor automóvel, que já não compram máquinas, compram fábricas ou linhas, mas essa tendência está a alargar-se para outros setores e nós achamos precisamente, porque nestas áreas se exige flexibilidade, capacidade de resposta, capacidade de adaptação, por um lado, e por outro lado, é mais bem trabalhado se for feito por PMEs, que nós podemos focar a nossa atividade. E para isso, vamos desenvolver as parcerias e todos os desenvolvimentos tecnológicos do projeto apontarão com este objetivo. Para isso fizemos um programa de ação integrado, que tem uma fileira, uma componente temática, portanto projetos de investigação e desenvolvimento, em várias áreas, que foram consideradas importantes para as empresas portuguesas e para este objetivo do Polo, e que já agora estão também alinhadas com aquilo que são as prioridades definidas a nível europeu, portanto, nomeadamente no 7º Programa Quadro, e nas áreas mais ligadas à produção e aos processos. E, portanto, estas linhas de investigação que estão aqui, de inovação, complementam, estão alinhadas, mas complementam aquilo que está a ser pensado e desenvolvido já a nível europeu, no qual, como eu disse, nós também temos participado ativamente. E depois temos um conjunto de áreas de atividades mais transversais, portanto, desde a parte de estratégia, a parte de marketing, internacionalização, a parte de apoio ao empreendedorismo, a criação de desenvolvimento de capacidades de gestão de ID nas empresas, a questão da formação nas suas várias vertentes, etc., etc. E, portanto, foi este conjunto de atividades que foram propostas, e eu depois já vou referir a isso do ponto de vista de projetos ao CREN. O que é que nós esperamos? Naturalmente desenvolver novos produtos e serviços tecnologicamente avançados e com maior valor acrescentado, que sirvam à indústria nacional, mas também à indústria europeia, à indústria transformadora europeia. Aumentar, por isso, com isso, a competitividade dos setores utilizadores. Aqui ter uma contribuição positiva para a balança de transações externas, nomeadamente diminuindo importações, substituindo importações e aumentando exportações, e um aumento para o investimento privado em ID. Não pelo investimento em si, mas pelo impacto que isso tem do ponto de vista da competitividade e da sustentabilidade das empresas. Eu paro aqui um bocadinho neste slide, que provavelmente é o slide mais importante da apresentação, que é a arquitetura desta iniciativa. Como é que nós vamos fazer isto? Nós começamos naturalmente por juntar nesta iniciativa as empresas, as entidades ligadas a esta fileira das tecnologias de produção. E vamos lá clarificar o que é isto. A fileira, que nós digamos a fileira das tecnologias de produção, engloba fabricantes de máquinas e equipamentos, integradores de sistemas, software houses que trabalham para a área industrial, empresas de engenharia, consultoras que trabalham na área industrial, portanto, todas as empresas que produzem e fornecem produtos ou serviços para a indústria transformadora. Portanto, não é aqui um conceito de fabricantes de máquinas, apenas, como é feito habitualmente, mas é uma fileira integrada. Isto porquê? Porque cada vez mais, isto tem a ver com o que eu disse há pouco, cada vez mais há uma convergência de tecnologias, mesmo nas próprias máquinas. As máquinas hoje não são elementos mecânicos, são elementos que têm parte mecânica, parte eletrónica, parte de sistemas de informação. Já é, raramente hoje alguém vende uma máquina, vende um sistema, e portanto há uma tendência de cada vez mais de integração, e também porque os clientes finais também querem soluções integradas, e para isso nós temos que ser capazes de vender a máquina, mais o sistema logístico, mais o software, etc. Mais os serviços de engenharia e a posteriori de manutenção, etc, etc. Portanto, integramos esta fileira, empresas desta fileira, as entidades setoriais mais relevantes, portanto, as três associações ligadas a esta área, a ANEM, a IMAP, na área da metalomecânica, e a ANETE na área dos sistemas de informação, e o centro tecnológico, as entidades de formação associadas a esta fileira. Este é o primeiro triângulo. E estes representam os principais promotores da iniciativa. Mas quisemos ter também connosco, porque é fundamental, a nossa experiência diz-nos, e há experiências que provam que isso é crítico para o sucesso dessas iniciativas, os nossos clientes, ou seja, as empresas utilizadoras, os setores utilizadores. E como, para isso, fomos buscar uma entidade setorial relevante, que sempre que existia é o centro tecnológico dos setores, e uma ou duas ou três empresas líder de cada um desses setores. Foi assim que temos neste momento, penso que 10 setores ligados, que são membros do Polo. Temos aqui todos os centros tecnológicos existentes em Portugal, os 8 centros tecnológicos, mais a RECET, a entidade que representa os centros tecnológicos, e um conjunto de empresas de setores utilizadores, de como a Sonae Indústria, como a Kiaia no calçado, como a Colep na metalomecânica, enfim, etc, etc. E, portanto, alguns destes setores têm eles próprios polos ou clusters. Okay? E, portanto, como normalmente estas entidades, nomeadamente os centros tecnológicos, fazem parte desses polos e clusters, assim temos a articulação assegurada à partida. Nós podemos não tê-los na iniciativa e dizer que depois articularíamos com eles, mas quisemos desde o início tê-los como membros da iniciativa, porque a relação é para nós é muito importante. E depois temos um conjunto de entidades do sistema científico e tecnológico que se envolvem sempre que os projetos justificam. Portanto, temos aqui cerca de 10 entidades do sistema científico e tecnológico, que são as têm, os principais que têm atividade nesta área. E é este conjunto de entidades que neste momento representam cerca de 71 entidades envolvidas. No documento que eu mandei tem aí a lista, portanto não vou perder muito tempo com isso. Eu queria finalizar com a questão da articulação, da questão fundamental da articulação com os setores utilizadores. Os setores utilizadores, as empresas utilizadoras são fundamentais para nós, porque são os nossos clientes, não é? E portanto eles têm uma participação sobretudo na especificação das necessidades e daquilo que são os desafios e as necessidades desses setores e dessas empresas, um acompanhamento e a monitorização do desenvolvimento daquilo que estamos a fazer, um papel depois fundamental na parte de teste e validação das soluções, mas eu diria o mais importante, uma das partes mais importantes, uma colaboração ativa na disseminação e na demonstração dos resultados das tecnologias depois às suas empresas e digamos aos setores. Esta é uma função fundamental que estas entidades desenvolvem e que para nós, sobretudo quando estamos a falar em novas tecnologias, é fundamental. Bom, eu terminaria apenas dizendo que já há, felizmente, exemplos, quer a nível internacional, mas também a nível nacional, e eu quero relevar os exemplos a nível internacional, das enormes vantagens e do impacto que este tipo de abordagens podem ter. O exemplo mais completo nesta área, provavelmente vários dos seus deputados conhecem, é o que se aconteceu nos últimos 10, 15 anos com a indústria do calçado. Onde um conjunto de empresas enfrentou um desafio de enorme desafio à sua competitividade, juntaram-se, definiram estratégias e objetivos, alinharam-se com debaixo da coordenação do centro tecnológico, alinharam-se e colaboraram com um conjunto de fabricantes de bens de equipamento e de tecnologias de produção a montante, juntamente com entidades do sistema científico e tecnológico, e num período de 10 anos desenvolveram tecnologias de produção que lhes permitiram trabalhar com as pequenas séries de forma competitiva, captar para Portugal produções que de outra forma teriam ido para outros lados, desenvolver a sua competitividade, manter atividades produtivas aqui em Portugal, com enorme valor, com muito mais valor acrescentado do que tinham antes, mas, em paralelo, foi possível desenvolver a montante uma indústria de bens de tecnologias de produção para o setor de calçado, que não existia antes e que neste momento exporta para todo o mundo. E, portanto, é este efeito combinado que tem um impacto enorme na competitividade dos setores, mas também na economia. O que nós estamos aqui a fazer na Protec, baseado nessa experiência, na qual vários de nós participamos ativamente, é levar isso a um patamar acima e agora fazer isso para o conjunto dos setores, naquelas áreas, naquelas tecnologias que são mais horizontais e, portanto, cujo desenvolvimento, como disse no início, justifica que seja feito numa perspectiva horizontal. Eu queria só terminar realçando uma das iniciativas que está neste momento em curso, e que tem a ver com aquilo que nós designamos os Prodotec Open Days, que são iniciativas, são eventos, são workshops realizados em empresas utilizadoras, de setores utilizadores, membros ou não do polo, nas quais essas empresas utilizadoras apresentam uma plateia constituída pelos produtores de tecnologias e pelas entidades do sistema científico tecnológico, aquilo que são os seus desafios atuais e futuros. E naquele dia discutimos ali onde é que há a hipótese de onde é que já há tecnologias e que eles até desconhecem que podem resolver um problema que eles têm hoje, ou onde é que é necessário desenvolver tecnologias e desenvolvem-se projetos a mais médio prazo, ou onde é que, por exemplo, há uma tecnologia ou uma determinada máquina num outro setor, mas que eles desconhecem que pode ser adaptada àquele setor, ou então também oportunidades de negócio imediatas que é em várias áreas, e que podem desde já alimentar este relacionamento e esta construção de parcerias entre empresas utilizadoras e empresas produtoras. Já nós estamos a fazer estes eventos com uma periodicidade mensal. O primeiro dele foi realizado na Sona Indústria, em 1 de setembro. O segundo vai ser realizado na próxima semana na Colep CCL. Portanto, uma empresa. Estamos a falar tudo de empresas de referência, não só a nível nacional, mas a nível internacional. Para nós temos a certeza que aquilo que estamos a fazer não é só relevante no contexto nacional, mas é relevante também no contexto internacional. E outros seguirão. Eu tenho esperanças que alguns daqui, das pessoas que estão aqui presentes, possam também nas suas empresas promover algumas dessas iniciativas. Mas, portanto, estamos a fazer isso com uma cadência mensal e vamos manter. E esses eventos têm sido, os resultados têm sido excelentes. Já há negócios hoje, digamos, a ser montados e projetos a serem definidos fruto desses encontros. E, portanto, essa cooperação para nós é o alicerce de tudo aquilo que estamos a fazer. Eu terminava aqui, porque acho que já excedi o meu tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro José Caldeira e ao Engenheiro José Manuel Fernandes. Dizer ao Engenheiro José Manuel Fernandes que espero que dê por bem emprego o tempo que vai passar aqui connosco, porque nós iremos com certeza dar por bem emprego todo o tempo que aqui vamos estar. E já agora referir-lhe que não o fiz no início, que estas audições foi uma proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, mas que de imediato teve o acolhimento de todos os grupos parlamentares, porque se entendeu que, sendo este um projeto estruturante do CRE, da Estratégia de Eficiência Coletiva, que faria sentido que 2 anos depois a Assembleia da República e a sua Comissão de Economia pudessem ter aqui uma percepção clara da forma como está a decorrer este programa, e até porque, enfim, será com certeza estruturante para o desenvolvimento da economia do próprio país. E, enfim, a nossa Comissão de Economia tem também, como uma das suas atribuições, fazer a fiscalização do Governo. E, portanto, estas audições também nos permitem tomar contacto com cada uma destes setores de atividade, mas ao mesmo tempo também podemos fazer exercer de uma forma mais habilitada o nosso trabalho de fiscalização do Governo, enfim, num desígnio que é comum a todos, independentemente dos partidos que representamos aqui na Assembleia da República, que é, obviamente, que queremos que este país vá para a frente e que um aspecto comum que apareceu em todas estas apresentações, vi sempre uma preocupação de promoção das exportações, mas também de promoção da substituição de importações, porque é a única maneira de equilibrarmos a balança do país de transações. E, portanto, é com este espírito que estamos. Já agora, antes de passar a palavra aos meus colegas, dizer que um dos objetivos também é que nas diferentes redes que estão a construir, porque é isso que estão a fazer, no fundo, independentemente do número de associados que cada uma destas associações tem, com certeza que estão a interagir com muito mais entidades e empresas do que aquelas que nos trazem aqui nas vossas listagens. Portanto, o objetivo era que nós, a nossa Comissão de Economia, também pudesse ser integrada nessas redes, no sentido de nos irem municiando com informação da forma como as coisas vão decorrendo. E, eventualmente, até em alguns entraves que vão encontrando pelo caminho, quem sabe se nós também não poderemos ajudar, ou algum aspecto legislativo, embora a nossa função aqui somos legisladores e, ao mesmo tempo, temos esta competência nobre de fiscalizar a atividade do Governo. Portanto, a ideia seria um pouco esta. Uma última questão que gostava de vos lançar. Nós vamos ouvir, com a audição 2, são 7 polos e clusters que já ouvimos. Queremos concluir este trabalho muito rapidamente, portanto, dentro de uma semana teremos ouvido todos os polos e clusters, mas pensamos que para concluirmos este trabalho seria importante visitar alguns casos práticos no terreno. Portanto, eu desde já solicitava, evidentemente não podemos ir a todas, porque será humanamente impossível, mas se nos puderem fazer chegar uma sugestão barra convite, portanto isto é quase um convite forçado para que pudéssemos exatamente um convite a que nos convidem, teria para nós, para este grupo de trabalho, teria um interesse, não, pode dispensar despesas extras, portanto almoços, presentes, almoços, se for uma lata de conservas ainda poderá ser, mas portanto a ideia seria que nos pudessem, se assim o entenderem, sugerir algum projeto âncora de cada um dos vossos clusters ou polos que nós pudéssemos visitar para tentarmos articular aí pelo menos meia dúzia de visitas que nos permitisse chegar ao fim e produzirmos um relatório que espelhe com realismo o que se passa pelo país. E, dito isto, passava agora a palavra aos seus deputados que pretenderem. Portanto, o Sr. Deputado Pedro Saraiva tem a palavra. Portanto, iríamos fazer uma ronda por os senhores deputados que pretenderem colocar questões. Depois faríamos uma ronda pelos nossos convidados e depois, se entendêssemos, poderíamos vir a fazer uma segunda ronda, se assim entendermos como necessário. Deputado Pedro Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que as audições que temos vindo a conduzir mostram que, em boa hora, o Grupo Parlamentar do PSD tomou esta iniciativa, com o apoio dos outros partidos também, porque, de facto, têm sido sessões muito úteis. Portanto, eu dou por muito bem emprego o meu tempo ao estar presente enquanto deputado nestas audições, porque nos permite fazer uma radiografia rápida de como os vários polos e clusters estão, na prática, a iniciar a sua implementação, enfim, quais são também as cadências de velocidade que cada um está a conseguir imprimir, que resultados é que já há para mostrar, e portanto penso que isso é extremamente útil para a nossa própria atividade enquanto deputados nesta casa. E eu não ia repetir, enfim, coisas, diria, de índole mais geral que já comentei sobre a bondade da iniciativa, que eu acho que é inquestionável, sobre também alguns pecados mortais que estiveram associados a várias demoras e hesitações na implementação prática dos polos, já o fiz na anterior audição, e portanto optava neste caso por colocar uma questão geral, se calhar transversal, os quatro estratégias de eficiência coletiva que tivemos o prazer de aqui ouvir, e depois tinha questões mais cirurgicamente variáveis com cada uma das realidades concretas que fizeram o favor de nos transmitir. A questão de índole geral é relativamente simples. Ficámos com a ideia de audições anteriores, não desconfirmada aqui, mas eu gostava de poder validar, que do ponto de vista de concretização daquilo que potencialmente estava associado às candidaturas que foram feitas em devido tempo, em 2008, sobre o que deveriam vir a ser estes clusters e estes polos, relativamente à capacidade de concretização dos projetos das próprias entidades gestoras, com mais ou menos velocidade a coisa vai acontecer e, portanto, o que está no SIAC aparentemente vai concretizar-se. Também decorre, aparentemente, a ideia de que os projetos âncora, mais cedo ou mais tarde, acabarão por ser uma realidade, mas fico nas tremendas dúvidas sobre os projetos complementares. Eu gostava de saber qual é o vosso sentimento a esse nível, isto é, alguém nos dizia numa audição anterior que neste momento, se medíssemos o que está executado face ao que estava planeado no seu todo, andaríamos na casa dos 5%, não sei se esse número é um número que também seja aplicável a estes polos e estes clusters em concreto, com a agravante de o compete já estarem em overbooking, não é? E, portanto, muitos dos projetos das empresas, que aparentemente, sendo complementares, teriam de vir encontrar fontes de financiamento neste programa específico, possivelmente vão ter dificuldade em poder ver esses projetos concretizados na íntegra, e, portanto, perguntava um bocadinho qual é o panorama global, não apenas do que está em SIAC, mas sobretudo a nível dos projetos complementares. É previsível que venha a haver uma execução de que percentagem face àquilo que foi candidatado? E, portanto, isso era a questão transversal que eu gostava daqui colocar. Agora, ainda um bocadinho, polo a polo ou cluster a cluster, e começando, enfim, pela ordem da apresentação, não podia deixar de saudar aqui o João Miranda, que é um dos mais irreverentes, no bom sentido do termo, empresários nacionais, e a Furlact mostra isso mesmo, e que eu tive o prazer de conhecer em Pequim. Portanto, passámos uma semana muito agradável, que me deixa gratas recordações há uns anos atrás, em 2006. E, portanto, é um prazer revê-lo aqui, agora numa outra qualidade, e eu também. E não tenho dúvidas que está a imprimir também essa irreverência ao polo que está a ser criado, com alguma ousadia também, e eu gostava aqui só de colocar três questões em particular. Uma delas é, parece-nos e bem, que uma vertente forte da aposta deste polo é a promoção das exportações. E aí eu gostava que fosse aqui transmitido se tem havido uma articulação perfeita, semi-perfeita ou quase inexistente com a ICEP. Até porque ouvimos aqui críticas ao modo como Portugal se tem feito representar em determinado tipo de eventos. Sabemos também que a ICEP, em colaboração com o Turismo de Portugal, portanto, tem desenvolvido iniciativas que eu presumo que estejam alinhadas com o trabalho do polo a este nível. Estou a falar, em particular, do programa de promoção dos vinhos, que foi anunciado aqui uns tempos atrás. E, portanto, o que eu perguntava é se está a haver uma boa articulação de atividades entre aquilo que o polo entende que é essencial fazer-se em matéria de promoção externa dos produtos portugueses e as próprias iniciativas da ICEP e de outras entidades que gravitam em articulação com a própria ICEP. A segunda questão que se correlaciona com esta é se foi feita alguma identificação dos mercados prioritários. Vimos ali iniciativas que apontam para Marrocos, outras mais centradas em França. Isto varia com a tipologia de produtos. Há mercados que são transversalmente mais interessantes para o agroindustrial português e, portanto, gostava também de ser esclarecido sobre esta matéria. E, finalmente, há aqui uma outra vertente que o Almeida Henrique já tocou, mas que aparentemente não parece ser tão prioritária para o polo, que é o consumo nacional a ser reforçado e os hábitos de os portugueses consumirem produto agroalimentar nacional serem, de alguma forma, também uma aposta do próprio polo. Portanto, não existe uma segunda linha. Tem havido algumas iniciativas de sensibilização da distribuição para esta matéria. é uma segunda área de intervenção, não é prioritária, ficou-me esta dúvida da apresentação que foi feita. E a última questão que eu tinha em relação a este polo em concreto, parece-me que mais porventura até do que noutros setores, e a Frulac até disse um belíssimo exemplo, o agroalimentar tem de apostar muito mais fortemente no desenvolvimento de novos produtos. E eu não vi ali, aparentemente, pode ser falha minha, nenhuma linha específica de estímulo a uma PME que queira desenvolver um novo produto, alargar o seu portfólio, e parece-me que é uma área crítica, se bem veja a realidade atual do setor agroalimentar em Portugal. Entrando agora, enfim, na petroquímica, eu gostava também de aqui lançar duas questões. É um polo que eu também acompanhei de alguma forma, em termos de nascimento. Aliás, dizer, enfim, à boa moda portuguesa tinha de se fazer associações antes de saber se havia polos ou não, e portanto, enquanto vice-reitor da universidade, houve um mês em que só fazia escrituras, porque era a associação 1, a 2, a 3, aquelas depois tiveram aprovação e as não tiveram aprovações, e portanto fiquei a conhecer muitos notários deste país, graças à iniciativa e à ansiedade formal de já haver uma associação constituída, mesmo que não houvesse polo a seguir, o que não deixa de ser curioso. E portanto, lembro de algumas reuniões preparatórias com este polo, e tinha aqui também uma questão, que eu não sei, enfim, se o polo vai ajudar a responder ou não, sobretudo no que diz respeito à refinação, há investimentos muito fortes que estão a acontecer, e a verdade está reja, enfim, foi uma modernização notável, mesmo está a acontecer em Sines e em Matosinhos, mas há também uma série de intenções de investimento que não se concretizaram, algumas de promotores nacionais previstas para Sines, sobretudo no que diz respeito à refinação, outras de empresas oriundas de Espanha, e portanto eu gostava de perceber um bocadinho melhor o que é que terá obstaculizado a concretização destes projetos. Há fatores de não competitividade em Portugal para novos players, esta é uma matéria que o polo vai tentar estudar também, a captação de investimento nacional ou estrangeiro de alguma dimensão, mas com novos players no setor, o que é que conduziu a este não investimento, depois de ele ter sido até quase pré-anunciado, porque já é uma sequência, enfim, de cancelamentos de investimento, que se calhar merece alguma reflexão e perceber quais são os fatores que podem ser alterados. A segunda questão era pedir, até porque é uma experiência interessante, de envolvimento de várias universidades, sendo eu do Departamento de Engenharia Química, obviamente acompanho pelo menos à distância o que está a passar, qual é o balanço que fazem da primeira edição do programa doutoral? Portanto, foi positivo, não foi? Que afinações é que vão ser introduzidas para, para a segunda edição? Passando agora da petroquímica para o mar, também é de lá que vem o petróleo, não é? Uma parte dele, portanto há uma interligação. E parece que há gás natural no Algarve também, portanto aqui as interligações são fáceis de estabelecer. Eu tenho aqui uma dúvida quase existencial, que é a seguinte: se há área onde devia haver um polo e não um cluster era o mar, não é? Quer dizer, e o governo aparentemente, quando fez o seu mapeamento do que deviam ser os polos, esqueceu-se do mar. E ainda bem que depois isto é suprido, porque alguém se lembrou do cluster do centro e o cluster do norte, e houve a inteligência de juntar, pelo menos estes dois projetos cluster num só, porque a fronteira entre o Mar do Centro e o Mar do Norte é uma fronteira difusa, até porque há outro Mar do Norte que não é o nosso, mas fico esta interrogação, quer dizer, havendo o estudo do professor Ana Lopes, que data, não sei se já tem 3, 4 anos, não é? Sendo o país que é, porque é que não se começou logo por dizer se a área onde tem de haver um polo nacional é o mar? Ponto final, parágrafo. Fico feliz por ver que as dinâmicas mais de baixo para cima, se calhar, vão acabar por suprir esta lacuna. Mas é triste. É triste eu dizer que pode haver vários polos e esquece-me do mar, sendo Portugal o país que é, com a história que tem, e portanto, não posso deixar de o lamentar. Fico também contente, mas gostava de ver isso reforçado, ou ver que aparentemente há uma boa articulação, porque de repente não há fome que não dê fartura e agora toda a gente virou para o mar, e bem, o meu receio é que de repente seja de uma forma desgarrada, e gostava, enfim, de perceber um bocadinho melhor se a associação que está criada, porque eu vi que os parceiros são de facto muito norte-centro, não é? E no Algarve também há atividade muito relevante no mar, isto é, se a tendência irá para alargar à volta desta estrutura, como é que ela se interliga com o Conselho Interministerial dos Assuntos do Mar, que foi criado, demorou para aí 10 meses a reunir, foi criado numa perspectiva interministerial e, portanto, nessa qualidade, com a presidência, muito bem, do Primeiro-Ministro, mas que faltou à primeira reunião, também há que dizê-lo. E, portanto, qual foi a sensação que saíram de lá? Isto é para levar a sério? ou é mais uma politiquice para dizer que há um conselho qualquer, mas depois na prática eu tenho uma agenda mais importante do que esta e falta a primeira reunião, que não é um sinal especialmente simpático. Uma vez que estiveram lá, qual é o ambiente que se vive? É desta vez que verdadeiramente vamos concretizar uma coisa que é tão óbvia para qualquer marciano que deixa o planeta Terra, quer dizer, Portugal tem de apostar no mar, ou no fundo podemos estar aqui uma vez mais a alimentar expectativas que não se virão a concretizar. As últimas questões são para o último polo também, e os últimos são os primeiros. Eu penso que um espírito muito saudável destes polos é que se vê que eles são muito orientados pela procura e não pela oferta, são os empresários, as autarquias, de certo modo, determinam a cadência e o passo, e evidente também que a Fresita é um ótimo exemplo daquilo que se está a fazer. O José Carlos Caldeira é uma pessoa também com imensa experiência e que eu tive o privilégio de conhecer numa imersão conjunta num programa que chamava Jovens Empresários de Elevado Potencial. Portanto, aprendendo, tínhamos isso em 93, não sabia que 17 anos depois nos íamos encontrar nesta mesa, mas é com muito gosto que o faço também. E aqui a minha questão é uma questão se calhar desdobrada em dois aspectos. Por um lado, enfim, o Engenheiro José Manuel Fernandes disse-o também, nós devemos ter resultados e ser objetivos. E, portanto, se há aqui um polo transversal que eu gostava de ver traduzido em resultados, era o vosso. Eu diria assim, este polo, para ser bem-sucedido, devia traduzir-se em qualquer coisa como um aumento de uma parte por milhão do PIB, ou o que seja, mas não vi nenhum indicador deste tipo, ou a produtividade, ou o valor acrescentado bruto por trabalhador, como é muito transversal, vai pôr a indústria transformadora portuguesa a funcionar, e gostava de ver o polo vinculado a um objetivo deste tipo. Se monitorizamos ou não, mas na documentação que nos mandaram não estava um indicador deste género. E eu preocupo-me sempre quando nós nos esquecemos, quer dizer, em última análise, na situação em que o país está, e subscrevo que cá chegámos por muito show-off, quem não perceba que qualquer coisa que a gente faça, tentar indexar a crescimento do PIB, não está a perceber o filme. E, portanto, eu gostava de ver estas estruturas comprometidas com isso. Está bem, é muito pequenino o meu cluster, mas há um contributozinho. Se for um contributo pequenino, é um contributo pequenino. Mas haver aqui uma linha condutora desse ponto de vista. Eu gostava de ser só um objetivo que possam traçar a este nível. E depois, última questão, para não abusar da vossa paciência. Eu acho que aqui o grande desafio não é tanto de fazer projetos interessantes que os 71 associados, eu já percebi, são de certo modo os líderes da opinião em vários setores, mas, e percebem enfim, que os open days já podem um bocadinho nessa lógica, mas como é que depois tudo isto vai difundir para a PME que não se modernizou, que não tem quadros qualificados, porque vocês têm aqui um perfil de associados de luxo, não é? Se toda a indústria transformadora portuguesa tivesse este calibre, estávamos nós muito melhor, e portanto aqui o meu problema é tentar perceber em que medida é que o polo vai conseguir fazer a transferência daquilo que desenvolve bem com os seus associados para a PME média de Portugal, que faz transformação e que está anos-luz de poder absorver facilmente muitas destas realidades que vocês vão construir, e portanto penso que esse é um fator crítico de sucesso do polo, gostava de ver aqui um bocadinho mais detalhado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Odete João, tem a palavra. Ligar o micro.
Em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes, agradecer a exposição que fizeram e realçar aquilo que me pareceu transversal a todas as intervenções que têm a ver com a constituição dos próprios polos e clusters que em boa hora vieram trazer um novo olhar sobre a economia em Portugal. É evidente que nós temos potencial ao nível do empreendedorismo, temos potencial ao nível do conhecimento, temos excelentes recursos humanos e esta é, no fundo, a oportunidade ou a alavanca, não é a oportunidade, é a alavanca para juntar todos estes elementos e procurar alavancar aquilo que é uma estratégia de eficiência coletiva. E as questões, eu vou passar muito rapidamente às questões que são genéricas para todos os intervenientes, que têm a ver com um conjunto de preocupações, nomeadamente naquilo que são também dos polos e clusters, preocupações transversais, e eu diria apenas as questões da energia, as questões do ambiente, e que de algum modo foram aqui faladas por alguns de vós. No fundo, a minha pergunta tem a ver como é que estes polos e estes clusters internamente se relacionam, e é evidente que têm uma situação privilegiada com as empresas, com as instituições de investigação, com quem lidam diretamente, mas quando há matérias que estão entre clusters, entre polos, quando há matérias que são muito mais transversais, como é que estão, passa a expressão, oleados esses canais de informação para não haver aqui sobreposição daquilo que é o investimento e o trabalho numa determinada área e também, portanto, e consequentemente gasto de recursos e também fragmentação daquilo que é o trabalho de cada um dos polos ou clusters em determinadas matérias. Uma outra questão tem a ver com a relação que estes polos e clusters têm com as instituições de investigação. Percebemos que todos eles estão ligados a polos de, ou instituições de investigação. Há necessariamente uma resposta das instituições e a pergunta que eu faço tem a ver como é que está estabelecida esta relação, ou seja, há uma proatividade dos centros de investigação para com os polos e os clusters no sentido de, enfim, oferecer, passa a expressão, os seus produtos, as suas linhas de investigação, ou há também da parte dos polos e clusters uma procura de encontrar respostas a determinadas preocupações e a receptividade por parte destas instituições em procurar responder àquilo que são as necessidades num determinado momento, quer seja ao nível da colocação dos seus formandos em programas de mestrado, em programas de doutoramento, quer seja uma outra, qualquer forma de colaboração. Outra questão, e numa área em que se trabalha diariamente com matérias relacionadas com a inovação, a pergunta é, ao nível da propriedade intelectual, como é que está a ser feito o registro de patentes? Dos outros polos e clusters que tivemos a oportunidade de ouvir outro dia, foi-nos dito que em Portugal a situação é muito simples, mas todos nós sabemos que estes registros, se não tiverem uma dimensão europeia, uma dimensão mais alargada, não protegem de facto a propriedade intelectual. Outra questão que gostaria também de ouvir a vossa avaliação, e uma vez que é preocupação de todos as questões da internacionalização e passados que são 2 anos sob o início deste processo, e é evidente que estes 2 anos são anos de preparação do trabalho, digamos assim, ainda de maturação das relações entre parceiros, da mudança de atitudes naquilo que é a cooperação entre cada uma das instituições, cada uma das empresas. Portanto, e é evidente que isto leva a uma mudança de atitudes e demora tempo. Não se carrega no botão e as pessoas passaram a cooperar de um dia para o outro quando nunca durante o seu percurso de vida colaboraram, antes pelo contrário, muitas vezes voltaram as costas. Portanto, há essa fase de maturação e penso que passados 2 anos começa a haver uma fase de descolagem para se começar a apresentar, entre aspas, trabalho, produtos deste trabalho. Ao nível da internacionalização, há já registro de experiências relevantes, porque é evidente que é fundamental, temos, o país tem uma dimensão pequena e temos que trabalhar num mercado que é cada vez maior, e nomeadamente o mercado europeu, que é um potencial ponto de encontro de tudo o que é feito ao nível de inovação. Basicamente são estas as questões que eu queria colocar e entendo que temos os ingredientes para podermos fazer um bom trabalho. Depende de todos nós. Há uma outra questão que me preocupa e que também gostaria de vos colocar, que tem a ver com, neste momento há programas concretos que ajudam com o seu financiamento a alavancar um conjunto de projetos, mas sabemos que o CREN é finito. Qual é a estratégia de cada um destes polos e clusters no sentido da sua sustentabilidade em termos futuros? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais algum dos seus deputados quer. Sr. Deputado Nuno Reis, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para uma intervenção curta. Começar por saudá-lo e à Comissão Parlamentar de Economia por esta iniciativa. Creio que é uma iniciativa válida. Deveria começar até, talvez, passar a ser rotina da própria Comissão um acompanhamento anual do trabalho que está a ser feito pelos diversos polos de competitividade e clusters. Faz todo sentido que assim seja. Não tenho uma pergunta específica para cada um dos polos de competitividade que aqui estão. Tenho uma reflexão global e que parte muito daquilo que é ou daquilo que foi uma das afirmações no caso do Sr. Presidente João Miranda na sua intervenção inicial. De facto, é preocupante ouvirmos alguém dizer que a associação do nome Portugal a um determinado produto poderá ser um calcanhar daqueles para fazer vender esse mesmo produto. Mas eu pergunto-me, para não fazermos sempre esta canção do coitadinho, passa a expressão, se a resposta para esta associação negativa que por vezes o nosso país confere a determinados produtos não poderá passar por um maior dinamismo de um conjunto de entidades, e a resposta acaba por ser dada, creio eu, na última apresentação do engenheiro José Caldeira, quando traz, e muito bem à colação, um exemplo daquilo que foi, nos últimos anos, o bom exemplo português e que nos deve orgulhar daquilo que foi feito a nível calçado. De facto, quando temos uma associação como a APICAPS, neste caso, consegue ter uma visão de futuro, uma visão estratégica, consegue envolver, portanto, um conjunto de players a diversos níveis. E há, de facto, uma estratégia transversal a diversos setores, acho que é possível que o nome Portugal seja não um calcanhar daqueles, mas um fator de valorização do próprio produto. E creio que é esse caminho que terá que passar a ser feito. É evidentemente que a nível do setor agroalimentar nós não podemos pensar que será possível de um momento para o outro criar, da mesma forma que o chocolate, falamos em chocolate e lembramos Bélgica e Suíça, não será fácil criar, portanto, a nível... Tinha ali várias propostas de branding. Não será fácil criá-las de um momento para o outro. De todas aquelas que tinha ali, provavelmente aquela que é mais conhecida será o Wines of Portugal. Todas as outras estão ainda numa fase muito embrionária. Não será fácil. É um caminho que tem que percorrer, mas eu acho que é um caminho que tem que ser feito. E tem que ser feito envolvendo muitas associações, tem que ser feito envolvendo universidades, tem que ser feito envolvendo, naturalmente, o poder político. Porque, de facto, quando o poder político atua no sentido, eu atrevo-me a dizer, não de fazer, mas pura e simplesmente de não atrapalhar. E a livre iniciativa, a iniciativa empresarial, tem, de facto, dinamismo, as associações funcionam, as universidades colaboram, é possível, de facto, criar produtos, criar marcas, em que, de facto, a palavra Portugal não é um calcanhar daqueles, mas sim um fator de valorização. E eu pergunto a todos os clusters que aqui estão se de facto o caminho não deverá ser aprender com aquilo que temos, e temos, e foi aqui dado um bom exemplo, e seguir o mesmo caminho. Porque se nós aceitamos que à partida utilizar o nome Portugal associado a um determinado produto não o faz vender, eu pergunto-me se não estaremos à partida a baixar os braços e a aceitar que Portugal não pode vender determinado tipo de produtos. Sendo certo também que, de uma vez por todas e qualquer dia, o nosso país, os decisores políticos que aqui se mantiverem, terão que ter, certamente, não diria ónus, mas uma inevitabilidade de reconhecerem que não é possível sermos competitivos em todas as áreas. Vai ser necessário reconhecer, de facto, que há determinados setores de atividade, determinadas áreas têm que ser acarinhadas, que há determinadas apostas que têm que ser feitas e que há outras áreas em que nós não temos vantagens competitivas ou características de base que nos permitam ser bem-sucedidos. Sendo certo, acrescento que, no caso da área agroalimentar, eu entendo, e o meu partido também entende, que deve ser encarada como área estratégica, portanto tem que se remar contra a maré e fazer com que, de uma vez por todas, Portugal seja um fator de valorização e não de prejuízo para a venda do próprio produto.
termino com, e neste caso é a única questão específica que vou colocar para além deste pensamento que aqui deixo, e que tem a ver com o seguinte. Há pouco comentava com a minha colega Clara Carneiro, e ela, portanto, anuiu, que de facto nós não temos visto, não tem sido muito visível o cluster, portanto, a nível dos produtos agroalimentares, não tem sido muito visível relativamente àquilo da à atividade que estará a fazer. Colocou, portanto, uma imagem, portanto, de promoção, calculo que num hipermercado ou num supermercado, mas pergunto-lhe, para além daquilo que são os Wines of Portugal e aqueles logotipos que colocou ali das bebidas, dos laticínios e do peixe, onde é que nós podemos efetivamente ver isso? Porque não temos visto, objetivamente, ou talvez por falha nossa, mas não o temos visto com tanta visibilidade como outros setores. E fico por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, também me permitia aqui fazer dois ou três considerantes. Desde logo, obviamente, que não fica com a ideia que nós temos consciência que um programa que é lançado há 2 anos e que se vê, até pelas exposições destas 7 clusters e polos que nós aqui assistimos, obviamente que não se pode exigir que um ano praticamente depois do início da atividade os resultados já sejam muito visíveis no terreno. Este tipo de estratégias, com certeza que são estratégias que têm que ser lançadas a uma década para conseguirem produzir resultados efetivos e, sobretudo, num país como o nosso, onde só agora a atividade produtiva e todas as atividades de maneira geral começam a habituar, a articular, e sentido que, se não houver essa articulação, os resultados não se atingem. E uma das questões que eu gostava de deixar aqui é o seguinte: se de facto, por exemplo, compete em cada um dos vossos clusters e polos, eu até os prefiro chamar clusters porque eu acho que é uma expressão correta, sinceramente, polos é aquilo que nós usamos no verão, não é? Eu acho que cluster é claramente a expressão que melhor exprime aquilo que se pretende com estas estratégias. Mas, portanto, uma das questões que eu colocava, que acho crítica, é se o programa Compete tem procurado fazer uma articulação com os vossos clusters noutros projetos que são apresentados que não estão diretamente ou que não são associados aos vossos clusters. Essa era a primeira questão. Segunda questão, independentemente destas associações, outras associações existem no terreno a atuarem, sobretudo no âmbito setorial, nas vossas áreas de atividade. Eu pergunto se já está a conseguir haver aqui uma boa articulação. E uma última questão que tem a ver com esta é se a mudança de paradigma se estará já a verificar do vosso ponto de vista, isto é, se a lógica de funcionamento em rede de algumas das nossas empresas, e obviamente temos que começar pelas melhores e depois procurar ter um efeito de disseminação para as tais micro e PMEs, que muitas vezes não estão habituadas ou até porque têm limitações do ponto de vista das suas várias condicionalismos. A outra questão que foi aqui levemente aflorada e que eu gostava também de ver um pouco aprofundada prende-se com a questão da articulação burocrática destes projetos. Nós olhamos para o CREN e vemos que ele tem imensas gavetas com que vocês interagem para poderem pôr estes programas no terreno. São confrontados com prazos e não candidaturas abertas, como eu vi aqui. Acho que, de facto, fazia mais sentido que todo o CREN estivesse organizado do ponto de vista das candidaturas abertas do que propriamente, é evidente, dá jeito à administração, não é? Do ponto de vista da avaliação. Eu acho é que, do ponto de vista do promotor, o mercado não espera que esteja aberto um concurso para efetivamente ir lá. Portanto, gostava que também que me abordassem um pouco mais detalhadamente esta questão da articulação burocrática e, por último, medir resultados, não é, engenheiro José Manuel Fernandes? Felizmente que esta estratégia está a ser, digamos que, essencialmente desenvolvida por pessoas ligadas às empresas e às associações, porque o Estado às vezes mete-se em coisas que não se deve meter e fará sempre muito pior. E, portanto, estamos a falar de pessoas habituadas a medir resultados e, quando não os atingem, pagam por eles, não é? Enquanto que, muitas vezes, nas políticas públicas, persiste-se no mesmo erro sem se fazer qualquer tipo de avaliação e, infelizmente, isso também nos tem conduzido um pouco à situação em que o país hoje está. E, portanto, aquilo que eu acho que seria importante e que vos perguntava é se, em cada um dos vossos programas, quais são os objetivos devidamente quantificados e depois também o medir de uma forma intermédia, até para permitir que, se as coisas estiverem a correr mal, se possa fazer as devidas correções. Portanto, estas são algumas questões que eu também vos deixava. a complementar aquelas questões que foram aqui colocadas pelos meus colegas. Porque, e para finalizar, porque a verdade é esta, eu acho que todos reconhecemos, apesar da crise, apesar da situação do país, a verdade é que as coisas vão acontecendo por esse país fora. E nós temos muito bons exemplos, e a prova disso é que as exportações até vão aumentando, e isso é porque as empresas estão no terreno e conseguem ser competitivas neste mercado global. Agora, o mais importante é que haja mais empresas e que as políticas públicas sirvam exatamente para alavancar a atividade das empresas. Dito isto, eu agora iríamos passar eu sugeria, enfim, 10 minutos, acho que é capaz de ser suficiente, mas se entenderem mais, enfim, estas audições, também não gosto de limitar muito do ponto de vista de tempo, porque devemos sair daqui com a consciência de que expusemos aquilo que queríamos e que respondemos, e do nosso caso concreto também termos a noção de que responderam a todas as questões que colocámos. Mas sugeria que, como orientação, respondessem em 10 minutos, e agora seguiríamos talvez a ordem inversa. Começávamos pelo polo das tecnologias de produção, que foram os últimos, agora seriam os primeiros, e portanto, engenheiro José Manuel Fernandes, dava-lhe a palavra ou engenheiro José Caldeira, para responder.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu começo por pedir desculpa de alguma dureza das minhas palavras, mas todos vivemos um stress negativo em relação ao nosso dia-a-dia, e eu, com a minha experiência empresarial, vivo esse stress num contexto em que sinto, e transmito-vos isto, acho que é importante, sinto que Portugal pode ser completamente diferente. E abro as portas das minhas empresas e tenho muito gosto em receber os seus deputados para lhes demonstrar porquê. E vejo à minha volta, de facto, condições, portanto, que não são as mesmas, e o país é o mesmo, somos os mesmos, etc., e, de facto, os resultados às vezes são diferentes, há alturas melhores, outras piores, mas sinto que o país pode ser completamente diferente e vencer o estado que está a viver agora, que é, enfim, uma vergonha para nós internacional. Eu exporto para 55 países e, portanto, sinto-me, tenho de dar as explicações às vezes aos meus clientes. E agora, recentemente, há 15 dias, na República Checa, há um mês, foi-me negado um investimento, um financiamento da banca local, porque Portugal estava num rating negativo e a maioria do capital da empresa era portuguesa. Não é? Fomos considerados uma multinacional. Portanto, este é o meu estado em que eu vivo, que estou aqui. Eu peço-vos desculpa, portanto, mas estou a dizer isto para nós criarmos valor e ultrapassarmos isto. Nós temos potencial, temos um potencial fantástico, mas fantástico mesmo. Agora, de facto, temos de fazer as coisas, talvez, melhorando na base de trabalhos de género, em que vamos aperfeiçoando e lapidando melhor o diamante para chegar a diamante puro e chegarmos lá. Bem, desculpem esta introdução. E queria-vos dizer o seguinte, em relação àquilo que foi aqui referido, de facto, o aparecimento deste programa, dos polos e dos clusters, o Sr. Presidente tem toda a razão, isto devia ter só um nome, e devia ter só uma classificação, mas pronto, foi pela grandeza, pela importância, mas uma coisa é certa, apareceu num contexto em que estavam outros programas implementados em relação ao desafio das empresas e em relação, portanto, aos desafios em termos de investimento, em termos de desenvolvimento da nossa economia. E esta integração é difícil de fazer, não tenham dúvidas. Envolve perdas de tempo incríveis, a todos. Eu tenho um princípio que procuro, quando analiso um rio, não procuro preocupar-me com a fonte e com a sua origem, para saber exatamente o que é que estou a falar, estou a ver, estou a sentir e a sua origem. Eu quero dizer que a economia e a relação a clusters, chamamos nós o que chamarmos, às nossas empresas, nasce tudo no perfil dos mercados. E dos mercados e das oportunidades vêm para a interface, que é a empresa e o empresário. E em Portugal, infelizmente, nós não temos tirado partido da corresponsabilidade da área empresarial nos programas de desenvolvimento. Temos tido, sim, pessoas expertos em formados em economia, em macroeconomia, em muita informação sobre desenvolvimento, tendências, mas muitas vezes, onde está o cerne, exatamente os inputs que estão a acontecer sobre o nosso país, sobre múltiplos setores, sobre as oportunidades que o calçado teve, quem é que reagiu em primeiro lugar? Reagiram as empresas, um centro tecnológico, um outro centro tecnológico também, juntaram-se, o Inesc desenvolveu uma tecnologia, o centro tecnológico de interface com as empresas implementou-a, teve resultado, teve ganhos de competitividade e de um momento para o outro aqui estamos nós a ouvir que somos de facto um país com um potencial fabuloso na área do calçado. Mas nós temos outros setores, temos por aí fora. De maneira que esta ordem dos fatores é determinante na melhoria, na otimização das soluções. Claro, não descurando áreas como esta questão do mar, que é gritante, é a grande lição da história, enfim, dos nossos antepassados, e que foi uma herança que nós herdamos e que hoje não sabemos, talvez, tirar partido dessa herança. Não estamos a tirar partido, e oxalá que, com o cluster do mar, as coisas se modifiquem completamente. De maneira que era isto que eu queria referir, essencialmente, todas as questões que se... quero dizer, particularizando a questão dos projetos, da interação que está a haver entre projetos, não somente a nível... Sr. Deputado, Sr. Doutor Pedro Sarava, que só depois é que chegar é que o reconheci também, mas nem tinha reconhecido os outros seus deputados. Uma coisa que queria referir é que, de facto, nós temos alguma dificuldade em interagir. Os resultados, para além dos 71 membros, nós neste momento, adquirindo as características deste polo, nós já estamos a interagir com empresas fora do polo, mesmo com outros polos e com outros clusters, que já está a haver interesse. Agora, como é que isto se pode maximizar? Por exemplo, criando provavelmente um encontro dos clusters e dos polos e cada um dizer, eu ofereço isto. O que é que tem de bom, o que é que oferece, comunicar entre si. Claro, isto faz-se em network e faz-se com as tecnologias de informação e com um trabalho sistemático, portanto, das administrações, das direções dos polos e dos clusters, e, de facto, quem é quem faz o quê, e procurar soluções e projetos comuns. De maneira que, particularizando mais sobre os resultados, eles existem, eu passava já imediatamente ao Engenheiro Caldeira.
Vou tentar, nos 4 minutos que tenho. Não, porque o problema não são os seus 6 minutos, é que eu precisava para 2 horas para responder estas perguntas todas. Mas vou tentar só muito rapidamente, telegraficamente. Resultados e indicadores. Eu pediram-me um documento resumido e eu fiz chegar um documento resumido. Nós temos, aliás, como todos os polos, nós temos na nossa candidatura e nos nossos contratos indicadores, quer de resultados, quer de impactos. O principal indicador de impacto para uma transformação como a nós estamos a falar é claramente o VAB. Não é o aumento da exportação, não é o aumento da produção ou da faturação, são modificações ao nível do valor acrescentado que as empresas podem criar. E nós temos indicadores objetivos quantificados de impacto no valor acrescentado, mas também a entrada em novos mercados, aumento das exportações, aumento do investimento em ID, aumento da qualificação do emprego. Porque, para nós, como eu digo, é muito importante o aumento da qualificação do emprego. As questões do aumento das percentagens de venda gerada pelos novos produtos e os novos serviços, a entrada em novos mercados, portanto, tudo isso está quantificado. Eu terei todo o gosto em vos enviar este documento mais completo, que possam ter acesso e ver esses valores. Relativamente ao impacto da transferência, digamos, nós estávamos a pensar usar aqui, e é isso que está pensado, um mecanismo semelhante ao que foi usado mais uma vez, aprendemos, mas não foi só no calçado, há outros exemplos, mas que foi usado no calçado, e que é usar aquilo que nós chamamos as empresas líder. Porque há um efeito de difusão e bola de neve de algumas empresas. Nós sabemos, por experiência própria, só para citar aqui nomes concretos, que se o Sr. Fortunato da Kiaia instalar uma máquina, uma nova tecnologia, e disser, pá, isto funciona bem, tem bons resultados, passado um ano, a vizinhança toda compra. E, portanto, nós não temos hipótese de atingir as 1.200, as 1.500, as 2.000 empresas. A hipótese que temos de fazer é ter centros de demonstração, centros de excelência de demonstração, e depois usar as entidades setoriais, nomeadamente, volto aqui a chamar, os centros tecnológicos, daí a importância deles estarem na nossa iniciativa, para ajudarem na disseminação dessas boas práticas, porque isso é o que ajuda mais rapidamente e de forma mais efetiva e eficaz a fazer a transferência da tecnologia. Eu vou saltar aqui a questão da comunicação entre os polos, porque eu penso que na minha intervenção já expliquei, digamos, toda a articulação que nós já temos, estamos a fazer. Referência telegráfica para a propriedade intelectual. Aquilo que se passa com a propriedade intelectual, a nível, não é a nível português, a nível europeu, é uma vergonha. É uma vergonha. Não é admissível que não haja uma patente europeia a funcionar em condições neste momento. É uma vergonha. E eu posso-vos dar um exemplo, que tenho muitas empresas, muitos projetos, onde as empresas, pura e simplesmente, não registram o problema intelectual porque não vale a pena. Porque mesmo que consigam registar e implica um investimento incrível, não é a patente nacional, isso aí é fácil. Estamos a falar da patente europeia, é um investimento incrível, mas depois, se quiserem fazer o empowerment dessa patente em caso de litígio, são custos astronómicos. Isto é impensável, é um drama para a Europa. Eu já afirmei isso cá em Portugal, já afirmei isso a nível da Comissão Europeia, e a nova comissária que entrou agora da investigação, da inovação, porque está lá como aqui, estão a procurar garantir que a investigação resulta também em inovação da ciência, pôs na agenda dela como um ponto importante a questão da propriedade intelectual. O financiamento dos polos pós-atividades. O que nós estamos a fazer é, do ponto de vista daquilo que é o funcionamento do polo internamente, criar serviços e valor para os nossos associados que justifique que eles tenham uma cotização a posteriori, ou um mecanismo qualquer de cotização, ou uma FII sobre os serviços prestados pelo polo, para aquilo que são os running costs do polo. E depois estamos muito atentos, e como digo, estamos a investir desde já nesta questão, na complementariedade entre os financiamentos nacionais e os financiamentos europeus. Terminado o ciclo de projetos de financiamentos estruturais, que a gente não sabe exatamente quando é que termina, não. A única fonte decente, entre aspas, de financiamentos, nomeadamente para a área de inovação, vão ser os projetos europeus. E isso é uma área que exige um período de aprendizagem de 3 a 5 anos. Portugal está muito distraído, e as empresas portuguesas, a sua maioria, está muito distraída com esse, não está atenta a esse fenómeno. E havia uma razão forte para isso, que era o facto de existir financiamentos nacionais, que eram mais competitivos e mais fáceis. Atualmente, o CREN, eu diria que o CREN, nomeadamente o financiamento OID, neste momento, o financiamento europeu já é mais competitivo que o financiamento nacional, e é curioso que é mais fácil agora, digamos, mobilizar as empresas para os financiamentos europeus, depois, se quisermos, podemos discutir no fim porquê, para os financiamentos europeus do que era no passado. Quer pelas taxas de financiamento, quer pela complexidade dos processos. E, portanto, nós estamos a trabalhar já na mobilização das empresas nacionais para começarem a entrar nas dinâmicas europeias, para poderem aí também obter algum financiamento para aquilo que são as atividades de ideia de inovação. Marca Portugal, referência telegráfica também, efetivamente em muitas áreas a marca Portugal é um handicap para as empresas. Há áreas em que isso não acontece, e eu vou-vos dar um exemplo da área industrial, nos moldes, eu testemunho isso, nos moldes, pode-se dizer moldes são Portugal, porque essa marca é reconhecida internacional como uma marca de excelência. Mas em muitas outras áreas não é, e portanto eu estou de acordo, há que transformar, não nos podemos resignar, mas temos que fazer apostas a médio prazo, e só com não vai lá de campanhas de marketing. Vai lá de muito trabalhinho digamos, de base nesse sentido. Para terminar, eu, relativamente ao alinhamento com outros projetos e a questão do compete, eu depois, se tiver oportunidade, senão não é muito problemático, eu gostaria de, como digo, se tiver oportunidade, de explicar, porque no caso da Protec, nós não propusemos projetos complementares, só propusemos projetos antes. Porque nós, enfim, por razões que depois, agora não tenho tempo, mas se tiver tempo posso explicar um bocadinho mais em detalhe, talvez por sermos dos últimos a nascer, aprendemos com o resto do processo e focamos naquilo que eram os projetos core para uma estratégia de eficiência coletiva. Né? Nós temos cá outras entidades que fizeram listas, lençóis de projetos, que foi basicamente juntar lá para dentro de tudo. Nós, de início, recusamos e dissemos, vamos focar naquilo que são os projetos que têm, efetivamente, eficiência coletiva. Portanto, apresentamos um número muito reduzido de projetos, onde a grande maioria dos agentes do polo participam ou ativamente ou são beneficiários dos resultados. E, portanto, o nosso programa de ação é relativamente limitado. Há um problema, é que, como sabem, as escolas do Compete são abertas depois a temas específicos para os polos, para o enquadramento nos polos, mas todo esse processo, à parte da definição ou de uma sugestão quanto aos temas, os polos depois estão completamente arredados desse processo, porque é o Compete que avalia, que define, por aí fora. Isso, eu já transmiti esta preocupação ao próprio Compete, à equipa, aliás, isso faz parte do nosso relatório da última visita de acompanhamento. Nós achamos que os polos, se alguém quiser apresentar um projeto que diz que é um projeto enquadrado numa determinada estratégia efetiva de um determinado polo, devia no mínimo, digamos, informar e o polo disso. Não é? E portanto, o polo, nós entendemos que não seja o polo a decidir, enfim, a gente entende que há razões para isso, mas pelo menos o polo devia ter conhecimento e eventualmente até dar um parecer não vinculativo sobre o enquadramento daquele projeto está efetivamente enquadrado na estratégia que foi definida pelo Polo ou não. Isso hoje não acontece e, portanto, o Polo perde, não tem capacidade para fazer a tal função de eficiência coletiva relativamente a um número enorme de projetos que acaba por os conhecer a posteriori, se forem aprovados e já depois de serem aprovados. Portanto, isso aí é um problema. Há um problema realmente com os concursos. O nosso polo não é o mais afetado, praticamente aquilo que nos aconteceu a nós, o maior problema que nos aconteceu tem a ver com o atraso e com a dinâmica dos projetos mobilizadores, porque a nós é um parte fundamental do polo, é uma candidatura a um projeto mobilizador e houve atrasos significativos nesse processo, que aliás ainda não está concluído, e há alguns problemas aí que a nós nos afetaram, mas relativamente aos SIACs a coisa, portanto, está a correr bem. E relativamente aos resultados, nós temos para nós muito claro que nós vamos aferir, antes do compete e antes, vamos aferir a nós próprios relativamente aos resultados que estamos a ter. Eu não sou empresário, já fui há tempos, não sou neste momento empresário, mas os meus patrões nesta iniciativa são todos, são na sua vasta maioria empresários, não só nos membros do Polo, mas no Conselho de Administração também, que de 9 são 7, 6 se não me engano, são empresários. E, portanto, nós somos todos aferidos por resultados e eu próprio, digamos, se daqui a 2-3 anos não tivermos resultados concretos, não é daqui a 2-3 anos, perdão, se daqui a 1 ano não tivermos alguns resultados concretos destas atuações que estamos a fazer, eu próprio cheguei à conclusão que se calhar não é por aqui que devemos ir. E, portanto, quanto aos resultados, eu aí não tenho dúvida nenhuma, como eu digo, já estamos a ter resultados, já estamos a ter alguns resultados, já temos projetos, para além daquilo que são os projetos âncora, projetos, digamos, que nasceram e que se concretizaram fruto desta, da atuação do Polo, e eu não tenho dúvidas nenhumas que esta iniciativa vai ter resultados concretos, quer em termos daquilo que é o benefício dos membros do Polo, mas também o impacto e a transferência desses benefícios, desses resultados para um tecido muito mais alargado, quer na fileira, quer nos outros setores utilizadores.
Obrigado. Dou agora então a palavra ao Dr. António Correia, do Cluster do Mar.
Então, eu ia começar aqui por resultados, antes que a bateria se acabe, uma vez que eu não liguei o computador em termos de energia, e não sei se ainda vou conseguir tempo. Eu tenho aqui, obviamente, aquilo que foi o trabalho conjunto que foi feito e que foi validado pelo Compete. E, pronto, a natureza dos resultados, o próprio programa exige esse apontar de resultados, e desde os indicadores de acompanhamento, os indicadores de resultado e os indicadores do impacto, eles estão aqui, enfim, quantificados, propostos, e eu creio que esse vai ser uma baliza pela qual, inclusivamente, o próprio programa vai avaliar o cluster, e posso dizer que a primeira avaliação que decorreu agora em setembro foi uma avaliação positiva. Portanto, houve uma avaliação positiva do funcionamento do cluster. Depois, alguns poderei detalhar um bocadinho, se for também a oportunidade, ou aquilo que eu penso que valerá a pena. No site do OCN21 estão lá, portanto, estas peças, e que poderão eventualmente também por aí ter acesso. A questão que o deputado Pedro Saraiva coloca relativamente à questão dos projetos complementares, e saber qual é que é o sentimento que existe relativamente aos projetos complementares. Tivemos um trabalho, quando foi na elaboração do plano de ação, foi um trabalho de tentar segmentar bem aquilo que nós poderíamos considerar como projetos âncora, esses que, ao fim e ao cabo, muito apostados nas questões da deficiência coletiva, e aquilo que poderiam ser projetos complementares que se integrando no plano de ação, mas que fossem também contributos valiosos para a expressão do próprio cluster. E é isso, por exemplo, sei lá, o Santa Maria Manuel, que está neste momento e que penso que pode vir a ser, enfim, uma sugestão de haver projeto, a visita, poder incidir sobre projetos complementares e por projetos âncora. E, eventualmente, iremos depois indicar dois projetos. Esse é um dos que está e que faz sentido, uma vez que se trata de iniciativa privada pura e dura, e, como tal, fará
por isso sentir também a sua visita e sentir, enfim, qual é que é o funcionamento do próprio projeto. Há uma questão que é tal dúvida existencial sobre a questão de se polo ou se cluster. Eu creio que há questões que são genéticas e aquilo que se sentiu foi que no Norte havia o programa operacional do Norte, a CCDR do Norte, teve, em minha opinião, uma boa visão relativamente àquilo, o papel do mar, e por isso, não só a CCDR do Norte, todos ao fim e ao cabo que participaram naquilo que foi, enfim, as oportunidades de contributos para a elaboração do programa operacional, eu participei também noutros, e a CCDR do Norte, o programa operacional do Norte, contemplou de forma muito positiva uma visão sobre o mar. No que diz respeito à CCDR do Centro, a CCDR do Centro contemplou aquilo que foi o trabalho que foi fazendo relativamente aos atores do mar, e não foi por isso difícil, quando chegou à altura da candidatura, ter um conjunto de trabalho. Ou seja, estes projetos âncora já tinham sido listados, eu diria, já tinha havido contacto com eles no trabalho que a CCDR do Centro fez. A questão é que, bom, era clusters regionais, eu creio que foi bom ter sido isso, e daí que agora nós estejamos com a manifestação de interesse do Algarve em aderir e também os portos, quer dos Açores, quer da Madeira. Esse é um trabalho tentado a ser feito pela, portanto, a APDL, neste caso de Leixões, e que tem sido muito ativa também neste trabalho, com o envolvimento do Presidente também, que, tem, como sabem, está ligado à administração portuária, o professor Nogueira Leite. Como é que nos estamos a interligar? É exatamente isso. Houve já várias reuniões que só são possíveis agora porque existe uma estrutura técnica. Não vale a pena nós, e há relativamente pouco tempo, enfim, desde por causa de toda a tramitação de contratação que nós tivemos que fazer para que a elegibilidade não ficasse pelo caminho. O sentimento que tive na minha participação em representação do cluster na comissão interministerial para os assuntos do mar foi, pode-se traduzir no seguinte: fiz uma proposta da Comissão reunir o mais rapidamente possível. Porquê? Porque houve como que uma apresentação daquilo que eram, enfim, os diversos níveis de envolvimento dos diversos ministérios, com quatro ministros, diga-se, o primeiro-ministro estava em Nova Iorque, como, enfim, na altura na ONU, não esteve presente, achei isso compreensível, a ausência, mas ficou marcado e propus eu próprio que rapidamente nós tivéssemos uma outra comissão interministerial, uma que não seja só exclusivamente de apresentação, mas que possa, por isso, enfim, concretizar. Foi esse o sentido que nós fizemos. Entretanto, eu fiz essa proposta, não está marcada, enfim, penso que todos nós poderemos ser co-envolvendo e membros a fazer com que ela possa realizar-se, mas ela, enfim, espero que com esta azáfama toda, enfim, que tem havido ultimamente, e você e os seus deputados sabem bem qual é que poderá ser a oportunidade. Para a doutora Odete, dizer o seguinte, que no que diz respeito à articulação com, neste caso, com os clusters, nós temos estado a trabalhar muito já, através do INEG e do Porto, que é também uma das entidades que faz parte do cluster e faz também da parte da direção, na relação com o cluster da energia. E digamos que se, com o polo de energia, pronto, perdoe-me essa imprecisão, mas dizer que também nós no âmbito da direção temos, enfim, tarefas mais ou menos repartidas, neste caso, portanto, o professor Barata da Rocha é que faz essa ligação. Com a questão dos institutos de investigação, dizer que a elaboração do plano de ação foi muito trabalhado desde logo com a Universidade de Aveiro. A Universidade de Coimbra teve também, através do IMAR, teve também envolvida, aliás, a escritura foi daquelas escrituras, foi feita também lá em Coimbra, E essa, eu creio que o facto do Ecomar estar neste momento já com uma parte aprovada vai traduzir, enfim, resultados positivos e conhecendo-se também, avalia, sem desprezo para as outras universidades, daquilo que tem sido o trabalho que a Universidade de Aveiro tem feito nesta matéria. Sobre a questão, eu não estou em condições de falar sobre a questão dos registros de patentes, enfim, também não, mas pronto, eu penso que haverá aqui outros elementos que o poderão falar, sobre a questão da internacionalização. Existe a Norte, uma boa experiência na relação com a Galiza e vamos aprofundar e fazer com que esse trabalho que já havia à Norte possa ter uma extensão mais para Sul, em matérias como, mesmo do ponto de vista empresarial, no âmbito das questões da cultura marítima, que é do ponto de vista da coesão social, quando falamos em coesão social em termos europeus, é extremamente importante. Se, sobre as questões da sustentabilidade, há um estado de espírito, não é? Porque foi aquele que eu ali relatei e que, de alguma forma, teve presente desde a constituição da Associação Fórum Mar Centro, que é o de podermos, enfim, que no fim fiquem coisas concretas e que esta dinâmica da neste caso do Oceano 21 possa ficar para o futuro. A adesão de empresas e organizações de dimensão nacional diretamente ao Oceano 21 tem sido também um dos trabalhos que tem sido feito com reuniões que se têm concretizado e eu, enfim, creio que no final do segundo ano, quando tivermos, ou se quisermos, quando tivermos um ano completo de atividade, o panorama será interessante. Sobre as questões da incapacidade do reconhecimento daquilo que os produtos nacionais possam ter no mercado externo, eu creio que nós neste momento ainda estamos não é talvez ainda uma preocupação. Agora, eu creio que o projeto de Leixões vai contribuir em muito para aumentar aquilo que é a circulação e a vinda de estrangeiros por via dos cruzeiros a Portugal. E vai ter um impacto, e eu creio que quando for na avaliação e por estes indicadores que estão aqui assim projetados, será um dos aspectos fundamentais também. Se o programa tem conseguido, com os outros clusters já falámos, a articulação com associações do setor, elas próprias estão também envolvidas, nomeadamente as organizações produtoras na área da pesca, a articulação burocrática, há uma aprendizagem que tem que ser feita, e eu creio que é uma aprendizagem nos dois sentidos, da nossa parte e também, enfim, posso dizer que só a partir de junho é que tivemos pessoas a tempo inteiro e por isso há aqui esta, mas que recuperámos e dada a competência, permito-me aqui referir aquilo que é lá o nosso coordenador geral, que é hoje o Dr. Rui Azevedo, também do Norte e da Universidade do Porto, e que teve na base, teve na Gênesis também, tal como na elaboração do plano de ação, que resultados, bom, já foi por aí que eu comecei, peço desculpa se alguma coisa ficou por responder.
Muito obrigado pelas suas respostas e passava agora a palavra ao Dr. José Mário Nunes para do polo da Petroquímica.
Muito obrigado. Portanto, eu tenho aqui realmente uma lista de respostas que espero abordar a maioria delas, das perguntas que fiz foram feitas. Relativamente aos projetos complementares, eu há pouco falei exatamente neste aspecto, efetivamente, portanto, nós temos a sensação de que a possibilidade de realização de projetos complementares é muito reduzida, na medida em que, efetivamente, os concursos que são abertos normalmente não são feitos nem em alturas em que as empresas não estão preparadas para lançar e, portanto, isso efetivamente limita imenso essa capacidade. Realmente, à participação do ICEP, nós temos no ICEP Global Park, é até nosso associado. O ICEP tem sido, portanto, contactado, mas efetivamente esperamos dele, nos nossos projetos âncora, principalmente de promoção de captação de investimento para o Polo, uma participação e um apoio. Eles estão à partida, e quando foi constituído o polo, eles disponibilizaram-se a dar-nos apoio, e inclusivamente através de, portanto, eles criaram até, digamos, gestores já para dirigir a certas áreas de industriais, e portanto contamos exatamente com eles. A nossa opinião é que eles têm mostrado, pelo menos de início, uma boa abertura de colaboração. Quanto aos mercados prioritários, nós aqui, pronto, estamos num caso especial. A nossa colocação escoamento de produtos é para o mercado de empresas que elas próprias dominam, portanto são os grandes players industriais que estão presentes também na nossa associação, de modo que é um caso particular. Isso efetivamente fica resolvido na medida em que eles próprios são já os líderes ou lideram alguns desses mercados, não é? E portanto não, a questão não se porá com intensidade. Quanto aos investimentos, colocou relativamente à pergunta sobre os investimentos da petroquímica, eu sem entrar no detalhe de empresa a empresa, por isso não faz sentido estar a falar aqui, mas efetivamente é conhecida a ameaça de envolvente externa que abrange os produtores mais bem colocados, mais bem posicionados, com acesso a matérias-primas mais baratas, mais economicamente mais acessíveis e com fatores de custo também associados à sua atividade mais baixos. E, portanto, isso efetivamente traduz, e isso é uma situação que está diagnosticada há muito tempo. Nós, obviamente, que eu estou a falar agora até em termos gerais na Europa, isso é verdade para qualquer indústria europeia, e obviamente no nosso caso sentimos com maior intensidade à medida que a dimensão que joga, como toda a gente sabe, um fator fundamental, a dimensão, a escala aqui tem um peso muito grande, e portanto os menores são aqueles que sentem em primeiro lugar, e portanto os mais pequenos, e portanto e isso é verdade para todos e é verdade para os mais pequenos em particular, e efetivamente se traduz em hesitações no avanço de investimentos. Nós esperamos de qualquer maneira que aquilo que tinha sido algumas, portanto, que tem vindo a ser anunciado, que possa ser realizado e que efetivamente, e lá está, eu não quero voltar a ser demasiadamente insistente na matéria, mas quando a situação é esta, todas as poupanças são necessárias e mais uma vez, tudo o que se refere à cadeia de abastecimento, à cadeia de logística, pode ajudar a resolver fortemente este problema de falta, de ameaça à competitividade. Quanto ao programa doutoral, nós em 2009, na edição de 2009, tivemos 11 inscrições de doutorandos, e que são portanto, os alunos que estão, obviamente, ainda em formação, portanto, eles vão prolongar-se por 3, 4 anos, e 7 alunos de formação avançada, que obviamente fazem só o primeiro ano letivo, que é igual ao do doutoral, ao do curso doutoral, mas que terminam, esta formação avançada terminam imediatamente, e foi realmente um sucesso. Eles, todos os alunos ficaram bastante satisfeitos com a informação que temos, e é que está, digamos, uma vez que isto é uma iniciativa que envolve 5 universidades do nosso país, das mais relevantes, portanto a Universidade do Porto, Aveiro, Coimbra, Técnico, Universidade Nova de Lisboa, e portanto efetivamente tem sido a segunda edição, está neste momento ainda digamos a arrancar, ainda não arrancou, mas prevê-se que não seja, enfim, tão frequentado, o que também é natural, mas vamos ter também um número elevado, pelo menos na formação avançada, o que é importante para as empresas terem efetivamente possibilidade de atualizar os conhecimentos dos quadros técnicos que lá trabalham e dar-lhes perspectivas, portanto, de maior capacidade tecnológica e também dar essa, proporcionar à própria empresa, portanto, um desenvolvimento mais forte e um potencial mais forte para se poder impor, digamos, no mercado com tecnologias mais avançadas. No relacionamento com outros polos, nós temos tido relativamente pouco. Nós estamos numa casa um pouco também demasiadamente especializada, na minha opinião, para que isso depois possa acontecer com frequência. Efetivamente, aí tem havido algum relacionamento ao nível, portanto, dos encontros, que também tem havido, conversas, mas efetivamente na prática. No relacionamento com centros de IDT, nós temos como, e na consequência também temos esta iniciativa do curso doutoral, nós temos obviamente um intercâmbio grande com estas entidades, com estas instituições, as universidades e os respectivos centros, e portanto, e nós temos um conselho chamado chamado Conselho de Indústria e Universidade, onde funciona, portanto, onde estão representadas essas universidades e as indústrias também, e, portanto, aí há um diálogo permanente e que nos permite resolver os problemas, até porque a maneira, obviamente, de fazer investigação aplicada é exatamente através deste relacionamento, na medida em que o curso doutoral, ou abrir vagas para desenvolvimento e resolução também de problemas industriais concretos dentro das empresas, está, no fundo, a permitir esse relacionamento, um relacionamento direto e eficiente das universidades com as indústrias e direcionar esse relacionamento, os resultados para resultados práticos, para aquilo que as empresas, de facto, esperam obter. Quanto à internacionalização, mais uma vez, portanto, as nossas empresas são empresas internacionais e, portanto, é aqui o caso não se põe com tanta intensidade, penso eu. É verdade que há umas que poderiam ser internacionais mais que outras, mas já são totalmente internacionais. Estamos, por exemplo, a falar da DAO Portugal, ou Arliga, etc. Portanto, não... Eu, sobre a imagem negativa, gostava agora, não sofremos muito essa, porque estamos nos produtos mais intermediários e não, mas eu já agora, na imagem negativa, deixava a sugestão às pessoas que falaram sobre o tema. Nós tivemos alguma pequena experiência nisto. Eu não queria estar a ver, porque realmente sai fora da conversa, mas eu penso que se as empresas ou indústrias que têm este problema, se tentarem dirigir-se primeiro, não sei, aos líderes, e conquistar os líderes e colocar os seus produtos através da marca de outros em primeiro lugar e conhecer depois as exigências do mercado final, provavelmente é um caminho que é de sucesso. Quer dizer, nós tivemos alguma iniciativa, enfim, de estudo, pelo menos, de projetos na área alimentar, incrivelmente posso oferecer, mas é verdade, estudámos, pelo menos, e abordámos os mercados dessa maneira e tivemos um muito bom resultado. Quer dizer, que o projeto, que não vale a pena agora estar a referir qual é, o projeto em causa, nós conseguimos colocar 100% da produção sem dificuldade, porque nas feiras eu próprio lá fui, portanto estou a falar de experiência direta, eu próprio lá fui e consegui, eu aliás sozinho que fiz praticamente e conseguimos colocar completamente, ou conseguiríamos colocar sujeitos. Eu não sei, porque eu não quero entrar em áreas que não conheço, mas parece-me que muitas vezes a ambição de ir aos mercados consumidores finais é um risco que traumatiza até quem aborda esses mercados e diz: então, mas eu digo que sou de Portugal e já nem posso fazer a reunião com vocês. Este género de reação negativa ou em certos tipos de mercados muito próximos dos consumidores finais, o que nós sabemos que acontece, infelizmente, em alguns casos, pode efetivamente ser, às vezes, inicialmente, pelo menos, resolvido quando abordamos os mercados, os líderes que estão muitas vezes com deficiente abastecimento e podem resolver instantaneamente o problema, mas dá-nos a nossa oportunidade também de conhecer o que é que os consumidores finais esperam de nós e mais facilmente entrarmos sem ter que mostrar logo que é Portugal que está à frente. Portugal aparecerá depois, com vantagem, se calhar, também. Isto era digamos, uma ideia. Basicamente, eu não tenho aqui assim mais... Portanto, a internacionalização se falou-se, da imagem negativa. O seu Compete tem procurado articular com outros projetos não listados, não, isso aí, mas o Compete, a nossa opinião é de que o Compete tem feito, portanto, ao nível tanto da sua área de eficiência coletiva como da área do SIAC, dos sistemas um ótimo trabalho, portanto, muito dinâmico. Às vezes até pensamos que não sabemos se estamos a tratar com o funcionalismo público. Portanto, realmente mostra uma atitude muito, eu julgo que é a opinião dos outros polos, é idêntica. E basicamente, quer dizer, portanto, a articulação, portanto, os concursos abertos, efetivamente, nós, portanto, julgamos que com os concursos abertos seria uma maneira, efetivamente, de resolver o problema e de dar, digamos, oportunidade às empresas de poder concorrer com os seus projetos que vão desenvolvendo, e nós temos essa experiência e, efetivamente, temos tido algum problema de concorrer, de responder a avisos de concurso, porque não estamos preparados, e quando estamos já está fechado. E, finalmente, os objetivos. Nós temos o objetivo dos sistemas de eficiência, portanto, o SIAC, realmente nós temos, estamos bem, em termos, penso eu, e em termos de execução também. Pronto, os projetos âncora, efetivamente, lá está, quer dizer, poderiam ter um desenvolvimento maior, mas, mais uma vez, os projetos âncora também não têm tido concurso para se poderem ser, candidatos, e isso traduz, portanto, nessa dificuldade, e portanto eles também andam mais devagar. Contudo, estamos a desenvolver esforços neste momento, já fizemos uma candidatura até há pouco tempo, e portanto estamos a desenvolver francamente essa área também. Há um tempo, com certeza, inicial, que foi necessário ter, de espera, que foi de adaptação e de lançamento da associação e da organização, quando depois as coisas têm tudo, têm o seu tempo de aprendizagem também, mas neste caso foi basicamente por causa disso, quer dizer, realmente não terá havido concursos abertos oportunamente, de forma a que a gente possa ter quase candidatado. Eu penso que mais ou menos é perfeito.
Muito obrigado. E para concluir esta ronda, dava agora então a palavra ao Dr. João Miranda.
Muito bem. Eu iria começar também ao contrário, para seguir o mesmo princípio. Eu peço desculpa não saber o seu nome. Não se importa. Nuno Reis. Eu, primeiro de tudo, gostava de ter a oportunidade, mais tarde, porque não teremos tempo suficiente, seguramente, para lhe explicar o estádio em que estamos, em relação ao nosso polo de competitividade, porque parece-me que ficou com algumas dúvidas em relação a isso. De qualquer forma, gostaria de ter depois esse espaço, esse tempo, para lhe dar mais informação em relação a isso. Eu não sei se o seu deputado me colocou uma questão ou se repetiu aquilo que eu disse, e eu passo a explicar. Ou seja, quando se fala de imagem de Portugal, eu estou há 23 ou 24 anos no agroalimentar e faço 95% da minha atividade fora do país. No polo competitividade temos também, naquilo que é a sua estrutura, digamos, de sócios e também no Conselho de Administração, uma série de empresas que não vale a pena estar a referir, que há larga experiência naquilo que é a exportação e internacionalização, inclusive, da sua produção também. E, por isso, acreditamos que aquele diagnóstico que nós efetuamos é o diagnóstico correto. E acreditamos também que a nossa reação e a forma, a nossa orientação em termos estratégicos para o agroalimentar português também é o correto. O que é que nós fizemos? Foi isto que eu apresentei, ou seja, nós desenvolvemos uma marca que se chama Portugal Foods. E é esta marca que nós queremos desenvolver e que seja representativa do que de bom se faz em Portugal no agroalimentar, porque entendemos que se faz muitas coisas boas, mas se fazem de forma dispersa e não organizada. É este o elemento que nós queremos ter para, no final de contas, conseguirmos congregar à nossa volta uma série de empresas que sejam capazes de se internacionalizarem. Para termos a possibilidade de tornar esta marca uma marca com notoriedade, o que fizemos foi estar a trabalhar neste momento numa ferramenta para avaliação que sirva de crivo às empresas que têm ou não capacidade para se internacionalizarem. Porque não queremos ver repetidas as coisas que vemos e que vamos vendo ao longo dos anos, que são empresas que não têm capacidade de se internacionalizarem, que deixam uma imagem do país no exterior. E nós sofremos com isso. Se nós que estamos internacionalizados, que inclusive temos empresas e unidades de produção também fora do país, sabemos a imagem que nós temos. Por isso, nós não voltamos as costas, como o Sr. Deputado quis dizer, não baixamos os braços, nós estamos a querer lutar e inclusive a colocar o nome de Portugal à frente de tudo. Portugal Foods é isso que quero dizer. Por outro lado, eu devo dizer que em termos de visibilidade, o Sr. Deputado pergunta-me, em termos de visibilidade, que o polo de competitividade agroindustrial não tem tido visibilidade. Surpreende-me também, apesar de não ser essa a nossa intenção. Nós não queremos ter visibilidade. Nós queremos ter visibilidade onde nós estamos, na nossa fileira. E queremos ser reconhecidos pelos ministérios que, no final de contas, nos têm, que tutelam, no final de contas, a nossa atividade. Agrada-me registar que tanto o Ministério da Economia como o Ministério da Agricultura, e principalmente o Ministério da Economia, numa última apresentação que foi efetuada do nosso trabalho, disseram que iriam utilizar o nosso trabalho como case study para os outros polos. Este foi, digamos, aquilo que foi transmitido. Por isso, nós, não, em termos de visibilidade, não o fazemos, porque também recusamos fazer grandes parangonas em termos de notícias, como às vezes se referem, e também recusamos, determinantemente, apoiar projetos que sejam megalómanos. Há projetos que, na verdade, são apresentados, muitas vezes por autarquias ou regiões, junto do Polo, e o Polo diz não, porque entendemos que não. Faz muito sentido termos, eventualmente, um centro tecnológico agroalimentar, mas desculpem, mas centro tecnológico agroalimentar mais um em Portugal, vamos fazer focos, vamos buscar especializações, vamos focalizar, porque já temos, como vocês sabem, muitos elefantes brancos em Portugal e eu não queria estar associado a mais um elefante branco. Agora, muito especificamente para o Sr. Deputado Pedro Saraiva, a articulação com o ICEP tem sido desenvolvida de forma, eu diria, progressiva. Há que entender que, mesmo com a nossa relação com os nossos associados, teve que ser credibilizada. Ou seja, isto é mais uma associação. Eu sou empresário e muitos de nós que estamos aqui também são empresários e sabem que é mais um polo, mas o que é isso? É mais uma associação. É mais uma cota. E, por isso, nós temos que, primeiro de tudo, credibilizar. E que aquilo que nós fizemos foi tentar credibilizar e, lentamente, ir, digamos, incorporando mais empresas e mais produtores de conhecimento e associações. Por isso, a nossa articulação com o ICEP tem sido, diria que, progressiva, construtiva e com resultados. Nós integramos desde o início, e existem só dois polos que o fizeram, um projeto que se chama BIO, que é o Business Intelligence Unit. Nós pertencemos a este consórcio desde a sua gênese. Nós estamos a desenvolver com o ICEP também a relação com... porque o ICEP tem uma leitura muito, muito macro dos mercados. Como tem que ser, porque é o trabalho, no final de contas, que tem que desenvolver. Os ABCs de mercado, por exemplo, que a gente olha para os ABCs de mercado, temos uma visão muito macro, mas quando queremos ir fazer mais o fine-tuning em relação àquilo que é verdadeiramente a nossa atividade, temos que ir muito mais a uma análise muito mais fina e muito mais detalhada. E por isso nós estamos a desenvolver com o ICEP uma relação no sentido de utilizar o Inove Contacto. E isto está em curso. Está em curso e acho que vai ser, digamos, algo muito interessante. Por outro lado, existe já, no meu entender, uma sensibilização por parte do ICEP de que há que haver uma especialização no agroalimentar. Pelas razões que disse aqui no início da minha intervenção, a agricultura e a economia não têm uma estratégia conjunta para o agroalimentar e, por isso, há necessidade, claramente, de se efetuar algo objetivo para o agroalimentar. E esta especialização, quero-me parecer que vai surgir, porque senti vontade e nós, como disse, vamos continuando a trabalhar neste sentido de dar um espaço e de dar uma orientação para o agroalimentar. Uma dessas, também, um desses trabalhos que estamos a fazer é, como também expliquei, é uma reunião que ainda vamos ter no dia 26, onde vamos ter o ICEP, vamos ter o responsável também do CREN, vamos ter também o PROVER, o PROMAR, e etc., no sentido de articularmos todas estas estruturas, no sentido de darmos também, podermos ver como é que podemos suportar, digamos, uma estratégia de longo termo do agroalimentar. Por outro lado, ainda em relação ao ISEP, nós temos um projeto aprovado para o Porto School Food, com uma eficiência coletiva, com uma ação de eficiência coletiva em termos de internacionalização para os BRIC, para o Maghreb. Maghreb não é tanto Maghreb, mas Marrocos e Argélia, e para o Japão. Estes mercados foram identificados pelos nossos associados. Okay? É um projeto que foi aprovado e que deverá ser realizado até final do próximo ano. Devo dizer também que isto para mim agrada-me, porque também o que se vê é que as grandes associações, AEPs e AIPs, fazem o trabalho do agroalimentar conjuntamente com obras públicas, mobilidade, energia, etc. E não é por aí o caminho. Ou seja, não é por aí que nós conseguimos, no agroalimentar, atingir o nosso objetivo. O agroalimentar tem outro tipo de características. A segunda questão que o Sr. Deputado colocou tem a ver com a produção de consumo nacional. Os nossos projetos, há dois projetos que incorporam claramente esse cuidado. Tem a ver um com a dieta atlântica, que eu ia depois pedir à Engenheira Ondina para explicar um pouco mais detalhadamente, e outro tem a ver com o Sustain Prod, que tem a ver exatamente com a articulação entre a distribuição moderna e os produtores e as organizações produtores. Ou seja, como eu disse, nós vamos fazer o diagnóstico das necessidades daquilo que é a distribuição moderna hoje, e vamos tentar dar o suporte e consistência necessária às organizações de produtores, no sentido de fazer o match entre os dois. Temos também a articulação das organizações de produtores com a indústria, porque sem dimensão, sem escala, não se consegue também no mercado de consumo ter, digamos, competitividade. E temos também articulados projetos que estão a ser desenvolvidos com o Turismo de Portugal. Eu acho que, nomeadamente com o Bento dos Santos e com o Luís Patrão, no sentido de nós promovermos dentro daquilo que é a gastronomia, conjuntamente com o turismo, nós podemos cruzar, digamos, todas estas interesses comuns, e imaginemos amanhã podermos termos a laranja do Algarve, juntamente com, digamos, nos hotéis, porque finalmente já não existe laranja do Algarve nos hotéis, existem concentrados, são diluídos, etc. Né? Ou então promovermos a pera roxa, ou promovermos a cereja de fundão, etc. Como seguramente poderão imaginar. Estas são áreas onde nós estamos, inclusive, a trabalhar também um projeto que está a ser trabalhado com o Turismo de Portugal, no sentido de fazermos estudos para provarmos uma vontade, isto é um pouco uma vontade do Turismo de Portugal, de provar que Portugal tem o melhor peixe do mundo. Sim, senhor, então vamos prová-lo cientificamente, vamos estruturar esse trabalho e vamos tentar desenvolvê-lo. Em relação à terceira questão, como colocou, o estímulo à inovação, o que não via tanto, digamos, esta preocupação com a preocupação foi quase imediata no momento em que nós criamos esta associação. Ou seja, a base de dados Inova acaba por, no final de contas, estimular ativamente a inovação e estimular projetos. Eu dou um exemplo muito prático. A Ramírez não acreditava, como muitas outras empresas não acreditavam, era cético em relação a entrar dentro deste polo. E lançou-nos um desafio. Tudo bem, então digam-me lá o que é que eu posso fazer com ouriços do mar. Tudo bem, nós fomos à base de dados e fomos encontrar uma série de produtos com ouriços de mar, que pegámos neles e fomos lá apresentar, desde o packaging, desde o país onde estão a ser comercializados, o preço, o posicionamento, a rotulagem, etc, 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 e a imagem do próprio produto, com a possibilidade, inclusive, se ele quisesse, de ter uma amostra do próprio produto. Ou seja, isto é um serviço que nós prestamos e estimulamos. E depois vimos ao contrário e dizemos assim, querem desenvolver um produto dentro desta linha? Então, nós temos os nossos produtores de conhecimento, temos a matriz de onde estão verdadeiramente as competências, não só a nível nacional, mas a nível internacional. Okay? Depois, em relação, mais uma vez, àquilo que são o estímulo à investigação e à produção de conhecimento, temos também aquilo que são os relatórios que nós libertamos para os nossos associados de tendências internacionais. Fala-se hoje de antioxidantes, mas há 8 anos atrás eu estive nos Estados Unidos e fiquei muito admirado porque havia muitas bebidas à base de romã. Nós vemos as bebidas à base de romã surgirem há 2 anos em Portugal. Isso é uma tendência que se arrasta, ou seja, e que nós, se pudermos antecipar essa mesma tendência, estamos preparados e surgimos antes no mercado. E isto, no final de contas, é um trabalho que nós vamos desenvolvendo e pretendemos, desta forma, ir estimulando essa mesma inovação. Eu quero dizer que o polo competitividade da fileira agroalimentar não pretende ver materializados os seus projetos através de infraestruturas. Isto para nós é claro. Nós queremos ver materializados através de resultados. E resultados não têm que haver obra. Nós temos infraestruturas suficientes para desenvolver as competências necessárias e para podermos promover aquilo que é o nosso agroalimentar. E para criar valor. Eu não sei se só deixava só a Ondina, apesar de estarmos a queimar
tempo. Muito bem. Só para falar, então, um bocadinho dos projetos e falando da questão dos projetos complementares, o que é que acontece? Quando nós falamos em projetos complementares, temos que voltar a 2008. 2008, quando se começou a falar de polos. Nessa altura, em junho de 2008, julho, as empresas e as universidades que foram as fundadoras desta associação já tinham em carteira, digamos assim, os seus projetos prontos para irem para o forno, usando aqui um bocado a expressão do agroalimentar. Ora, com o Compete foi adiando a decisão em relação às associações de reconhecê-las como estratégia. Em primeiro, na altura disseram-nos que seria em dezembro. Em dezembro há uma primeira chamada para projetos de copromoção, os tais complementares que estavam no forno. As empresas disseram-nos, olha, tenham paciência, mas nós vamos submeter. Com polo ou sem polo, nós estamos aqui a perder... estamos a perder mercado, os ciclos de inovação são tão curtos que não podemos estar à espera que apareça outra chamada. Depois aconteceu em fevereiro, quando o Compete nos voltou a pedir uma reformulação dos projetos, houve uma nova chamada, portanto, primavera, e as empresas voltaram a dizer a mesma coisa. Portanto, em termos de projetos complementares, praticamente foram todos submetidos, os da altura, não é? Nessas duas fases. Uma coisa, ao contrário, por acaso, da Protec, nós temos essa sorte... Os nossos associados têm sempre o cuidado de nos informar quando submetem um projeto, porque até vão lá fazer o pisco, e também mandam-nos sempre um abstract do projeto. Nós vemos, e vemos que está coincidente realmente com a nossa estratégia, e acabamos sempre por passar uma carta conforto, no caso de... Não tem acontecido nada ao contrário, mas temos, portanto, feito sempre essas cartinhas. E depois fazemos o acompanhamento, ou seja, tipo 3-6 meses depois, telefonamos para o associado a perguntar qual foi a taxa de sucesso, digamos assim, do seu projeto, e portanto temos isso registado e isso foi enviado no nosso relatório intercalar para o Compete. Em relação aos outros projetos, estamos a falar aqui de criação de novos produtos, há aqui um projeto que se chama NutriLife e que tem a ver com produtos funcionais. E esses produtos funcionais está dentro da categoria daquilo que são os novos produtos hoje em dia e a tendência para alimentos seguros e saudáveis, muito mais nessa perspectiva. Há um outro também, que é o chamado Clean Plant, que nós ainda não tivemos a oportunidade de o submeter, porque é uma IDT coletiva. Houve uma chamada no final de 2009, mas como nós estávamos com a submissão dos SIACs, que eram 4 ou 5, achamos que era muita coisa e, portanto, deixamos na gaveta. Esse Clean Plant tem a ver com a valorização de resíduos do agroalimentar, e esses resíduos ou subprodutos, muitos deles vão dar origem a novos produtos. E, portanto, temos aqui duas vertentes que podem apoiar a criação de novos produtos. E, por fim, o Dieta Atlântica, que é um projeto que é muito querido pelo Conselho de Administração. É Dieta Atlântica, o mote está português. Não é para fazer um contraponto direto ao que é a dieta mediterrânica, mas é para valorizar exatamente aquilo que nós temos. Nós tivemos este projeto aprovado e voltamos atrás um bocadinho e pensamos, não, vamos refazer o projeto alinhado à estratégia de Portugal Foods, e neste momento temos um novo parceiro e achamos que vai valorizar bastante, que é a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que tem já um registro enorme de dados que correlaciona a dieta, tal dieta atlântica, ou hábitos mais saudáveis de alimentação com um baixo índice de AVC, portanto, acreditamos que vai ser um projeto interessante. O objetivo é, com base em estudos científicos, criámos uma estratégia, e essa estratégia sim para ser usada no mercado nacional, que promova os produtos portugueses junto dos nossos consumidores. E pronto, rapidamente.
Obrigado. Só um esclarecimentozinho. O meu problema que eu referi há pouco, relativamente aos projetos complementares, não são os projetos complementares apresentados por membros do Polo, porque esses eu conheço também. O problema são os projetos complementares apresentados por pessoas que não são do Polo, que, como sabem, qualquer pessoa pode apresentar projetos, mesmo que não pertença ao Polo. E esses é que nós não sabemos minimamente, não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria fazer um pequeno comentário, muito rápido, em relação à questão da imagem negativa, mas o Sr. Deputado, o Dr. João Miranda, não está aqui. Ah, eu peço desculpa. Nuno Reis. Mas é muito simples. Portugal não tem, hoje, eu estou há 35 anos na atividade empresarial. Comecei desde ter os meus produtos aprisionados no aeroporto de Barangas, a dizer que era made in Germany, não era made in Portugal. Na Suíça, os meus produtos pedirem para tirar o made in Portugal. Passei por essa história toda, tenho tudo isso, cicatrizes nas minhas costas. Hoje posso dizer que Portugal está bem firmado lá fora. Temos áreas críticas, como os outros também têm. Ainda temos alguns comportamentos educacionais, não é só na área dos produtos. Comportamentos relacionais que não permitem, não é, temos uma base geracional que, enfim, não tem um nível de formação, de resposta com qualidade nas relações internacionais. Isso às vezes também dá uma má imagem. Mas a nível hoje, Portugal deu saltos significativos. Nós somos respeitados em muitas frentes. Por favor, não eliminemos o mínimo de autoestima que temos direito. Agora, o que temos é o seguinte, temos setores, poucas empresas, algumas muito boas, algumas das melhores do mundo, agora são meia dúzia. Quer dizer, é um país que não tem uma estrutura potencial muito elevada. Agora, há setores que têm também, não é? Mas, quer dizer, a base hoje mudou-se muito. Eu convinha defender esta posição que é fundamental, darmos a volta a isto.
Ele acendeu e voltou. Ah, mas está aqui, muito obrigado. Não, era só uma nota, quer dizer, portanto, eu digamos, referi e referi com mais insistência à parte das infraestruturas, porque é evidente que no nosso setor a parte de mercado é mais de produtos intermediários. Os produtos intermediários são commodities, são conhecidas em todo lado e, portanto, não quero dizer, não, mas é evidente que nós temos um esforço muito grande de inovação, inclusive, e de investigação e desenvolvimento tecnológico para melhorar as condições de processo e também, muitas vezes, para modificar os próprios produtos. E isso é uma situação que está a ser assegurada em termos até de associação, como eu disse, pelo nosso curso doutoral, onde temas concretos que a indústria põe para serem desenvolvidos são desenvolvidos e estudados pelos doutorandos e portanto, isso é uma máquina, digamos, que ficou posta a funcionar e que está realmente a fazer consenso. Obviamente, nós vemos o setor exteriormente no seu todo, nós temos que nos preocupar, obviamente, com os custos unitários que vão sendo somados ao longo daquela cadeia toda e que nós temos que otimizar para podermos ser competitivos. Muito obrigado, professor.
Muito obrigado. Então, eu quero dizer, o José Manuel Fernandes, com certeza que concorda comigo, que valeu a pena vir aqui. Pelo menos pela nossa parte, enquanto deputados da Comissão de Economia, valeu muito a pena porque ficámos aqui com um excelente retrato destes quatro clusters e, portanto, contribui para termos um conhecimento mais real do que se passa aí pelo país. E, portanto,
tirei perspectivas de novos negócios.
Muito bem. Portanto, eu queria, em nome dos meus colegas e em nome da Comissão de Economia e deste Grupo de Trabalho, agradecer a vossa presença. Se entenderem que há algum material mais do que aqueles que enviaram que possa ser importante para a nossa avaliação, façam favor, porque melhor que ninguém poderão avaliar. Nós procurámos pedir este conjunto de informações simples para podermos fazer uma primeira leitura que não... Mas, enfim, se entenderem que há algum material mais que entendam importante, façam favor de o fazer. Enfim, nós esperamos da nossa parte, quando tivermos as nossas conclusões tiradas, com certeza que teremos o cuidado de enviar o relatório que iremos fazer sobre este trabalho, que eu espero que não demorará muito, e espero também que da parte da Comissão, até porque essa ideia foi aqui aflorada, que possamos com alguma periodicidade
encontrarmos que, enfim, a nossa função também não é só aquela que aparece às vezes nas televisões, aquela parte mais agreste e de confronto. E de confronto, nós, enfim, somos cidadãos como vós, embora incumbidos aqui de uma tarefa de representar, de vos representar, e também estamos, sobretudo, como eu disse no início, preocupados com o desenvolvimento do país e das várias atividades. Portanto, agradecer muito a vossa presença. Ainda queria dizer alguma coisa, Sr. Presidente? Faz a ver.
Por que não fazer uma Assembleia, uma sessão da Assembleia da República com casos positivos daquilo que se passa para o país? Acho que isso era uma coisa fantástica. A RTP, sei lá, através dos canais, dizer assim, um dia buscar casos exemplares em diversos... Olha, os clusters, para parte do nosso cluster, disponibilizamos e faz uma ação positiva daquilo que são projetos. Ah, pá, são interessantes.
Eu posso dizer que na Comissão de Economia, essa tem sido uma prática. A nossa conferência da primavera foi sobre as PME, em três fases. Portanto, nós fizemos a primeira conferência, que foi chamar atores diversos e pô-los a interagir nas salas. Agora vamos ter uma segunda, onde vamos ouvir algumas pessoas de referência em cada uma das necessidades que detectámos, e depois uma terceira em que aí sim, já com todo o material, vamos confrontar os responsáveis governamentais com aquilo que andam a fazer. Enfim, também estamos aqui a procurar inovar um bocado e em sede parlamentar fazermos coisas um bocadinho diferentes daquilo que era habitual ver-se um Parlamento fazer. E, portanto, agradecer muito a vossa presença, desejar que tenham um bom fim de semana e um bom regresso a vossas casas e até uma próxima oportunidade. E agradecer também aos colegas, obrigado, e aos serviços, claro.